Solicito, vereador vice-presidente Luiz Lacerda, que faça aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador Paulo de Lima, vereador Lizia Borges, vereador Valdeto Fernandes, vereador Alfredo Landim, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador João da Luz, vereador Luiz Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador João da Luz que faça a leitura do texto bíblico.
Santo é o Senhor nosso Deus. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome, e ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Da coluna de nuvem falava com eles, e guardavam a lei e os preceitos divinos, que o Senhor nosso Deus tinha dado. Respondíveis a eles, Senhor nosso Deus, porque ereis um Deus paciente com eles, mas sabias punir seu pecado. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostai-vos perante o seu monte, pois é santo o Senhor nosso Deus. Salmo 98.
Obrigado, vereador João da Luz. Solicita primeira secretária, vereadora Helena Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias do mês de junho de 2019, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Helena Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Um pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo 120/2019, de autoria do vereador Américo Ferreira, que concede título de cidadania napolina a Ailton Abadia de Pina. Usaram a palavra os vereadores Thaís Souza, Lélio Alvarenga e Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Luiz Lacerda e Pastor Elias Ferreira. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores João da Luz e Pastor Elias Ferreira. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 106/2019, de autoria do prefeito municipal, que institui e inclui eventos no calendário oficial de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 115/2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da Altas Providências. Aprovado pela maioria dos presentes, com 3 votos contrários. Projeto de lei ordinária 038/2019, de autoria do vereador Wederson Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de hipermercados, supermercados e congêneres ao fornecimento de 5% de carrinhos de compras adaptados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no âmbito do município e da Altas Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 086/2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Proteção Animal no município de Anápolis e da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 107/2019, de autoria do prefeito municipal, que cria e institui o programa Graduação. Apresentado projeto substitutivo ao projeto original. O projeto original e o projeto substitutivo foram considerados prejudicados pela apresentação de substitutivo de plenário, com assinatura de 15 vereadores. O senhor presidente consultou o plenário para saber se estariam de acordo com a apresentação do novo projeto substitutivo. O substitutivo de plenário foi deliberado e aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 103/2017, autoria do vereador Lizia José Borges, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal 3.845/2016 e da Outras Providências. Apresentado projeto substitutivo ao projeto original, deferido pedido de vista do vereador Alfredo Landim. Projeto de lei ordinária 086/2018, de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública a entidade Associação de Moradores do Residencial Girassol e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 048/2019, de autoria do vereador Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da Outras Providências, deferido pedido de vista do vereador Wederson Lopes. Projeto de Lei Ordinária 073 de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro-garantia de execução de contrato nos processos licitatórios e da outras providências. As comissões manifestaram-se contrárias ao projeto e foi apresentado pedido de retirada da pauta da ordem do dia pelo autor. Senhor presidente, deferiu o pedido. Projeto de Lei Ordinária 111 de 2019, de autoria do vereador Otávio Souza, que dá nome ao de Centro de Bem-Estar Animal e Controle de Zoonoses, Dr. João Paulo Alarcão, à área pública municipal, Centro de Controle de Zoonoses de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usarão a palavra pela ordem os vereadores. Professor Geli Sanches, Wederson Lopes e Lélio Alvarenga. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações não houve inscritos para uso da palavra. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 12 de junho em horário regimental.
Obrigado, primeira secretária Eliner Rosa. Tá, antes de iniciar o pequeno expediente, eu quero dar um bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester que acompanham a sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira. Quero também cumprimentar os nossos telespectadores pela TV Câmara, no canal 10 da NET. E abrindo um pequeno expediente, já convido o primeiro orador, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento o senhor, cumprimento os demais membros da mesa diretiva. A todos os pares, meu bom dia às pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, São Francisco, Rádio Imprensa, aos nossos internautas, também pela TV Câmara, a todos que se fazem presente aqui, bom dia a todos. Senhor presidente, eu venho aqui, na verdade, hoje também, mais uma vez, reforçar o nosso convite para a audiência pública de amanhã sobre o futuro da unidade Mauá-Cavalcante. É muito importante toda a sociedade anapolina se empenhar nesse momento. Quero também cumprimentar a fala do prefeito hoje, muito importante, nessa soma de forças, forças para trazermos uma solução definitiva. Então, quero, nesta manhã, mais uma vez, convidar todas as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo, para a audiência pública de amanhã. Essa unidade tão importante, unidade de combate ao câncer. E dizer, senhor presidente, que a Organização Mundial de Saúde fazia uma perspectiva que no ano 2020 todas as famílias teriam algum parente portando câncer aqui no Brasil. E basicamente já se cumpre essa previsão. Eu estava lendo uma reportagem também ontem, também muito me chamou a atenção, da Organização Mundial de Saúde, onde de três brasileiros, um será portador de câncer até o ano 2030. Então, nós precisamos nos precavermos, nos prevenirmos. E a melhor forma de tratar o câncer é fazendo prevenção. Então, hoje nós temos, em média, de 1.145.000 pessoas que utilizam o sistema de saúde aqui em Anápolis, no município de Anápolis, os pactuados. Conversando nesses dias com a associação, nós vamos nessa reunião, senhor presidente, né? Vamos fazer uma proposta para o futuro, vereador Domingos de Paula. Para que nós possamos, vamos lutarmos para nós tentarmos construir na cidade de Anápolis uma CACOM. Hoje nós só temos a CACOM aqui em Goiás, que é o Araújo Jorge. Qual a diferença de CACOM com a UNACOM? é que o CACOM pega todos os tipos de câncer, atende todos os tipos de câncer. Hoje nós temos variados tipos de câncer na população. E a UNACOM basicamente trabalha com câncer específico. Nós precisamos ampliarmos para realmente nós trazermos dias melhores para a população. Então, se Deus quiser, estou com muita esperança que nesta audiência pública de amanhã, nós possamos galgar um futuro melhor para a nossa cidade. E é interessante a gente salientar que as outras UNACONs que existem, tanto da Fundação quanto da Santa Casa, são hospitais gerais. Nós vamos trabalhar assim, senhor presidente, para junto com o município, junto com o Estado, junto com a União, construímos um grande hospital do câncer aqui em Anápolis, se Deus quiser. Esta é a proposta principal desta audiência pública. Pensarmos no amanhã, porque hoje com o TAC que está em vigência aí, juntamente com o Ministério Público e também ao Executivo, nós temos a manutenção garantida por esses 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos aí. Mas daqui a pouco pode vir uma portaria do Ministério da Saúde e com certeza o TAC será prejudicado, porque a portaria sobrepõe, ela tem maior força e maior poder do que um TAC, um termo de ajuste e conduta. Então eu quero aqui mais uma vez, senhor presidente, conclamar a todos os pares que amanhã, a partir das 19 horas, estejamos aqui na audiência pública e convidar mais uma vez a população anapolina que nos acompanha, de outros municípios, para estarmos juntos aqui nesse debate. Com certeza será um grande marco para que nós possamos ter um hospital definitivo, específico para o combate de câncer na cidade de Anápolis, senhor presidente. Muito obrigado pela concessão da palavra e devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, no pequeno expediente, convido a vereadora Thaís Souza. Enquanto a vereadora caminha para a tribuna, eu quero cumprimentar o Lucivan Machado, repórter da Rádio Manchester.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham, bom dia especial ao nosso amigo Lucivan Machado. O que me traz aqui nessa tribuna nessa manhã, senhor presidente, é o que eu quero reforçar aos nobres colegas, o convite, à população que nos ouve. Amanhã é a inauguração do Centro de Controle de Zoonose, que a partir de amanhã passará a chamar Centro de Controle de Zoonose e Bem-Estar Animal, Dr. João Paulo Alarcão. E isso é uma conquista histórica para a cidade de Anápolis. Ali foi implantado, está sendo implantado um moderno centro cirúrgico com toda a aparelhagem. E eu ouso em dizer, né, que será o centro cirúrgico mais moderno do estado de Goiás. É um grande ganho para a saúde pública do nosso município, não só para a causa animal, mas também para a saúde pública. Gostaria aqui de cumprimentar o nosso prefeito Roberto Naves pela sensibilidade. Né, estamos trabalhando nesse projeto há muito tempo, desde o meu primeiro dia de mandato. E esse centro cirúrgico irá contemplar esse projeto meu de castração gratuita, principalmente para a população de baixa renda. E esse centro cirúrgico, ele foi equipado com uma emenda parlamentar do nosso ex-deputado estadual, hoje vice-governador Lincoln TJ. Ele encaminhou uma emenda parlamentar no valor de R$ 90 mil, a qual foi usada para equipar esse centro cirúrgico. E a partir de amanhã, nossa prefeitura de Anápolis se torna a primeira prefeitura do estado de Goiás a ter uma política pública eficiente que atenda os animais. Enquanto, líder, o Ederson Lopes, nós estamos tendo prefeitos caçados em Santa Cruz do Arari, no Pará, numa cidade do interior da Paraíba, por improbidade administrativa em relação a maus-tratos aos animais, o nosso prefeito Roberto Naves está dando exemplo. Exemplo não só para o estado de Goiás, mas para todo o Brasil. E também, né, esse projeto de castração gratuita, além de minimizar o abandono e maus tratos, é o controle populacional eficiente, né, e também garante saúde aos animais. E nós precisamos também educar a nossa população para a posse responsável. É um caminho longo, é um caminho de estratégias, de educação, conscientização, mas principalmente o apoio do nosso município através dessa política pública eficiente. Então, eu quero aqui reforçar aos nobres colegas o convite, amanhã às 17 horas, no Centro de Zoonoses. Conto com a presença de todos, externar aqui a minha alegria, a minha felicidade, e da cidade de Anápolis, da gestão do prefeito Roberto Naves, está ofertando essa política pública. Com certeza nós poderemos cuidar melhor da saúde dos animais e também da população, e a saúde pública do nosso município agradece. Então, as minhas palavras para o dia de hoje são essas, senhor presidente. Eu agradeço a concessão do uso da palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente. Nesse instante, daremos início ao grande expediente, já com o vereador Pastor Elias Ferreira, João da Luz e o Ederson Lopes inscritos. Para iniciar o uso da palavra por até 10 minutos na tribuna, convido o vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar todos os nossos nobres pares. Quero também cumprimentar aqui aqueles que estão aqui no plenário. Cumprimento a imprensa presente. Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Manchester que estão nos ouvindo. Cumprimento também os que vão nos ouvir através da Rádio São Francisco e também da Rádio Imprensa. Senhor presidente, eu quero também cumprimentar nessa oportunidade todos os namorados, né? Hoje é o dia 12 de junho, é o dia dos namorados. Espero que todos estejam namorando bem, né? Os casados. É o dia 11 de julho, vou completar 32 anos namorando e namorando muito bem. Quanto mais passa tempo, melhor está ficando. Aliás, diz que o melhor lugar do mundo é sempre ao lado de quem te faz feliz. E eu sou feliz ao lado da minha esposa. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna aqui no grande expediente neste dia? Quero falar de um projeto que está chegando nesta casa e vai passar pela primeira votação. E aqui eu quero pedir aos nossos nobres pares que nos ajudem. Aonde fica instituído o Dia Municipal da Oração, Intercessão e Adoração a Deus e das outras providências. Aliás, a nossa cidade de Anápolis, ela é um polo de vida centrado em Deus com diversas ramificações cristãs. Né? E em vários ministérios evangélicos, também os católicos, espíritas. E os membros participam de forma ativa na oração, na celebração, na adoração, com a motivação exclusiva de interceder a Deus pelas pessoas nos seus diversos dilemas. A presente proposta tem o propósito de incentivar os seres humanos a buscarem a Deus como uma forma de fortalecer os seus laços fraternos e familiares, como também uma busca pela espiritualidade através da demonstração de que o caminho para uma vida abundante é exatamente a busca constante a Deus, proporcionando à cidade o fortalecimento da esperança de dias melhores, porque feliz é a nação e o estado e a cidade cujo Deus é o Senhor Jesus Cristo. Eu fico feliz, senhor presidente, de estar aqui nesta manhã e trazendo a esta casa esse projeto que seja colocado em nossa cidade um dia específico. E eu sei que todos os dias, Lélio, o senhor que é uma pessoa cristã, que eu vejo a busca que o senhor tem, de nós tirarmos um tempo para dedicar a Deus. Aqui nós temos várias pessoas, a gente às vezes brinca, mas as coisas têm que ser sérias. E eu louvo a Deus porque na nossa cidade, senhor presidente, quando a gente sai, seja nos finais de semana ou à noite, você vê tanto os evangélicos quanto os católicos procurando um lugar para poder adorar a Deus. E nessa oportunidade nós estamos trazendo esse projeto para que fique também agora nos anais da história desta casa, e quero contar com a ajuda de todos os vereadores, nós termos um dia de adoração a Deus ali no Morro da Capuava, onde já é um lugar que de sempre de adoração a Deus, por várias pessoas que ali vai, seja ela evangélica ou de qualquer tipo de religião. Mas eu louvo a Deus porque nós estamos em busca de dias melhores, e somente quem pode dar é Deus. É Deus. Hoje nós estamos...
Boa paz, vereador.
Pois não, vereador Lélio.
Pastor Elias, meu amigo, quero cumprimentar o senhor, né, pela propositura. Viver sem Deus é viver perdendo tempo.
Com certeza.
Sabemos que tudo que temos, tudo que somos, devemos a Ele. Então nós precisamos sim tirar o tempo para poder adorá-lo, agradecer por tudo que nós temos na nossa vida. Até mesmo pelas dificuldades, nós devemos agradecer a Deus. Porque só Ele sabe e compreende todo o nosso ser. É por Ele que nós vivemos, é por Ele que nós respiramos. Sem Ele, nós não seríamos nada. Como se diz Padre Alessandro, o que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Cumprimento o senhor e pode ter certeza que o vereador Lélio Alvarenga está com o senhor nessa luta aí. Cumprimento mais uma vez e devolvo a palavra à vossa senhoria.
Obrigado, vereador Lélio. Todos nós sabemos que o governo pode ser laico, senhor presidente, mas a nação, em especial a cidade de Anápolis, possui fortes raízes religiosas que não deixam de ser manifestações culturais da população, ao qual deve ser prestigiada pelo legislador sob a pena de desassociá-los dos anseios do povo. Ora, por que nós fazemos isso, Maurão? E eu estou atrás de você e vou te cobrar sempre. Que você fala, mas no bom sentido, você sabe do que eu disse. Que você vai à igreja, procura, e conheço muito da sua família, sou feliz por conhecer várias pessoas da sua família que têm dedicado a Deus e buscado a presença dele. Fico feliz quando eu te vejo dentro da igreja, Maurão. Não quero te ver no boteco, mas na igreja eu quero te ver. E também fico feliz, senhor presidente, quando eu vejo as pessoas, seja ela criança, adolescente ou adulto, ou quem sabe já de idade, ele tirando um tempo para buscar a Deus. Não é verdade? Fico feliz também quando vejo sua presença em uma igreja, em um local onde você sabe que é um ambiente sadio. E nós não temos dúvida de que as pessoas que ali forem nesse dia, estará tendo o dia todo para adorar a Deus. Quem sabe iniciar-se de manhã e terminar à tarde. Nós só vamos ter bênção da parte de Deus. A cidade vai ser abençoada. Eu estou feliz porque eu não tenho dúvida. A nossa cidade de Anápolis já é uma bênção, mas será ainda mais. Ainda mais. Nós dedicando um dia especial e tendo uma lei específica onde nós teremos um dia para dedicar a Ele. Porque Romanos 11:36 diz que porque dele, por ele e para ele é que são todas as coisas. Então nós temos, assim, razão de buscar a presença de Deus, colocar a nossa família na presença de Deus. Aliás, eu acredito, assim, que muitas pessoas, que quando ele é criado de uma forma diferenciada, Lélio Alvarenga, seja na família evangélica ou na família católica, mas que ele é levado, conduzido para buscar a presença de Deus, ele tem uma vida diferente. A escola onde ele estuda é abençoada, o trabalho onde ele trabalha é abençoado, a família onde ele vive é uma família abençoada, porque ele procura a presença de um Deus Todo-Poderoso. E eu quero contar com a colaboração de todos os nossos nobres pares para este projeto, nessa primeira votação, na segunda, e creio que o nosso prefeito Roberto, como cristão, como cidadão que ele é, ele estará sancionando este projeto e se tornando lei do dia especial para nós buscarmos a presença de Deus aqui na cidade de Anápolis. E quero deixar para todas as famílias, seja daqui de perto, das fazendas, da chácara, aqueles que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester e dos meios de comunicações, saiba que esta casa, nós temos sim um compromisso com Deus. E a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é verdade? Anápolis ainda terão dias muito mais melhores. Ontem eu ouvi o nosso prefeito dando entrevista na Rádio Imprensa e eu fiquei... Até liguei, deixei uma mensagem, eu quero crer. Anápolis está bom, mas vai melhorar ainda muito mais. Neste final de ano, no ano que vem, eu acho que a gente tem que deixar muitas coisas de lado, a vaidade, e partir para aquilo que é o necessário, o bem-estar do nosso próximo. Porque quando nós amamos o nosso próximo, nós declaramos diante de Deus que nós amamos Ele como nós amamos a nós mesmos. Portanto, João 3,16 diz assim, que porque Deus amou o mundo de tal maneira, é que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Que Deus abençoe, Senhor Presidente. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade e devolvo a palavra. Conto com o apoio dos nossos nobres pares. Que Deus abençoe a todos e um feliz dia dos namorados a todos. Namorem na presença de Deus.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Bom dia a todos. Quero iniciar minha fala aqui agradecendo ao vereador Mauro Silva pelo elogio da minha pessoa. Só que o senhor sabe que eu sou adepto ao sexo feminino, viu, vereador Mauro? Cumprimentar todos vocês aqui no plenário, cumprimentar todos os jornalistas, todos os funcionários da Câmara, na pessoa da jornalista Fernanda, que está ali fazendo o trabalho. Cumprimentar a você, da Rádio Manchester, que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, a você do YouTube, a você do Canal 10, dizer a todos, né, um feliz dia dos namorados, apesar que dia dos namorados é todo dia. E a respeito do que o vereador pastor Elias está falando aqui, cumprimentar também, vereador, sobre o projeto do senhor, mas dizer à população que está nos ouvindo que dia de oração também é todos os dias, é dia da gente orar e louvar a Deus pela nossa vida. Presidente, eu ocupo a tribuna aqui para poder repercutir, vereador Mauro. Hoje, estava ouvindo atentamente a Rádio Manchester pela manhã e ouvindo boas notícias para a cidade de Anápolis, né? Depois de 2 anos e 5 meses, uma gestão que realmente tocou as obras paradas no nosso município, uma gestão que a gente não vê nenhum tipo de problema, nenhum tipo de corrupção na gestão municipal. É uma gestão que a gente vê o país passando dificuldade, o Estado passando dificuldade, mas a gestão municipal pagando funcionários públicos em dias. E quero dizer aqui na tribuna que é obrigação dos governantes fazer isso, e o nosso governante local está exercendo muito bem essa obrigação, que é manter apoio em dia, mas também trazer benefício para a nossa cidade, benefício para os bairros. E aqui eu fico feliz porque uma luta aqui dos 23 vereadores dessa casa a respeito dos restaurantes cidadãos da nossa cidade. E já está em processo final aí, né? Já foi para licitação um restaurante para atender a região ali da Bairro Paraíso, Gibran, Vivian Park, Nações Unidas, Parque das Nações, aquela região toda ali na região Pedro do Vico. Vai ter um restaurante cidadão naquela região. E uma região muito grande, uma região que necessita também, a região do Recanto do Sol. E lá também vai ter um restaurante cidadão para atender os trabalhadores do dia a dia, as pessoas que porventura têm um interesse de estar se alimentando através de R$ 2, vereador pastor Elias, por dia, e a nossa região também, vereador pastor Elias, vereador João César, que é morador da região leste, né? Pastor, eu moro no Bairro de Ute, pastor Elias mora no Ander, né? Ou Palmares, no Palmares, e o vereador João César mora ali no Novo Jundiaí. Então são bairros colados, vereador Mauro. O senhor que é um empreendedor daquela região também, que vai ganhar agora um restaurante cidadão ali no Bairro de Lourdes. A gente vem lutando, para que possa construir esse restaurante cidadão nesses bairros da cidade, os 23 vereadores, para atender as famílias carentes, atender os trabalhadores dessa região. Uma parte, vereador Mauro Severiano.
Uma parte, vereador.
Eu quero parabenizar as palavras de Vossa Excelência,
e o prefeito municipal. Também ouvi atentamente, que eu sou a Rádio Manchester. Não é porque eu trabalho lá, não. Mas quando eu adentro dentro do meu carro, só ligo na Rádio Manchester. Ouvindo atentamente as palavras do nosso prefeito municipal, vem muita coisa boa pela frente, até o final do ano. Parabéns ao prefeito, que com essas obras e com essa vontade, luta e garra de trabalhar. Eu não sou vereador de gabinete. Eu venho aqui, atendo uma hora e meia no meu gabinete. Eu sou vereador periférico, vamos dizer assim. Eu rodo a cidade toda, de noite, de dia, não tem hora de andar nas regiões periféricas na cidade. E eu vejo a luta aí que o prefeito está fazendo para colocar essa cidade como ela deveria estar. E fazer um agradecimento no seu pronunciamento também, parabenizar o Jacques Charles, tem andado a cidade aí. Ele está fazendo um arrastão nessa cidade, aí um arrastão e fazendo um mutirão aí quase todos os finais de semana, agora passou para segunda-feira. Então, parabéns, nosso vereador e hoje atual secretário do Meio Ambiente. Obrigado pela oportunidade.
E o senhor, vereador, o senhor é um morador aqui da Boa Vista, junto com o vereador Lério, né? Que maravilha está ficando a Avenida Brasil, uma obra que encalhada, que não terminava. O gestor pegou e está fazendo a obra. E uma parte ao vereador, pastor Elias.
Obrigado, vereador Domingos. Muito importante a sua fala na tribuna e quanto ao benefício que vai ser criado, não só para a nossa região leste, né? Mas ontem eu achei interessante quando o prefeito Roberto falava na rádio imprensa e hoje também ouvi parte dele pela outra, a nossa emissora, a Rádio Manchester. E eu achei muito importante, até porque o preço em que o município cobra é diferenciado do Estado. Enquanto lá cobra dois, o Estado cobra dois, o município cobra um. Parabéns ao prefeito Roberto. E a população merece sim, e é uma luta não só de Vossa Excelência, mas de todos os vereadores, e chegando esse benefício para o nosso lado ali, vai trazer um benefício muito grande para a população da região leste, sim. E tenho certeza, como a cidade está crescendo muito para o lado de lá, muitos irão ser beneficiados, inclusive até quem passa por ali e trabalha, estarão alimentando nesse novo restaurante cidadão. Parabéns, e eu louvo a Deus pela vida do prefeito Roberto, do que está propondo a fazer para a nossa cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Não só o restaurante cidadão, mas também esses dois feirões que vão ser inaugurados agora. O feirão do Bajú, a gente sabe, foi através de uma chuva muito forte de granizo,
uma
que derrubou vereador, aquele feirão. Mas que agora o feirão está sendo todo remodelado e vai ser entregue à população e aos feirantes, vereador Lério. E ali no Reino Icuri, da mesma forma também. O senhor pediu uma parte, vereador João César? Uma parte ao senhor.
Obrigado, vereador Domingos. Excelentes notícias para a nossa região leste. Agora, nós precisamos de ouvir também a licitação e o início das obras do hospital, que é para aquela região também, né? Que é muito importante a gente ver essa obra sendo realizada, porque aí sim nós vamos ter uma resposta positiva para a sociedade, que é uma obra de impacto. A gente construir aquele hospital que está organizado e planejado para fazer ali naquele antigo mini-daia, né? Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador, eu também vou tocar nesse assunto que o senhor acabou de falar aí. O projeto do Hospital Municipal já está em fase final, o projeto. Inclusive, aí, alguns vereadores que se interessar pode estar indo até o Proana para poder ver. O projeto está bem adiantado para a gente começar a construção. Nós sabemos que o Hospital Municipal, a construção dele, é uma construção que vai levar 4 a 5 anos. Vai começar na gestão, mas não vai se terminar. E se a população achar que o trabalho, não só do vereador, o trabalho também do executivo, é um trabalho que realmente está contemplando a população, aí sim, a gestão pode continuar e futuramente, se a gente estiver aqui, a gente vai estar lá com o prefeito para poder fazer entrega daquele hospital municipal, não só para a região leste, mas um hospital que vai atender o nosso município. E o que deixou a gente assim, bastante feliz é que agora também vai ser lançada aquelas 8 arenas poliesportivas, né? O vereador Américo, ali na região onde ele mora, foi contemplado com a arena e vários campos da nossa cidade estão sendo reformados. Uma luta do vereador Leandro Silva, ou do vereador Leandro Ribeiro e do vereador João Feitosa, ali o campo Barro Preto, com algumas melhorias, vão ser entregues agora também no aniversário da nossa cidade. Então, a nossa fala aqui hoje na tribuna é uma fala de cumprimentar a cada um daqueles vereadores aqui da casa que realmente apoia um trabalho sério, apoia um trabalho de resultado para a população. Porque a gente às vezes vê, e às vezes a gente fica até triste, e a gente vê o posicionamento de parlamentar, e aqui eu quero citar um nome, que não é aqui da casa, o senador Jorge Cajuru, mais atrapalha do que ajuda. O cara está preocupado com pecuinha. O Estado precisa de recurso. Nós precisamos de pessoas, não só aqui na Câmara dos Deputados, na Assembleia e no Senado, pessoas que possam contribuir com a sua população. Tanto faz a população do Estado como do município. Oposição é sadia, sim. Oposição é sadia. Mas nós sabemos, o opositor dificilmente consegue levar benefício para a sua cidade e para o seu estado. Porque tudo ele é contra, vereador Lego. E a cidade de Anápolis aqui está de parabéns. Nós temos aqui uma Câmara de Vereador que dá um suporte bom para o prefeito Roberto, sob a presidência do vereador Leandro, que realmente é um rapaz inovador. Então, hoje eu quero finalizar, desejar a todos os anapolinos um feliz dia dos namorados e dizer à população que muita obra está chegando para nós. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Agradecer aí as palavras de Vossa Excelência e dizer que a conquista da reforma do Barro Preto há muitos anos era pleiteada pelas pessoas que praticam esporte ali naquela região, e esse modelo será um modelo piloto que será implementado em outros campos varzianos da nossa cidade. Nós sabemos que a nossa cultura é de que nos finais de semana e feriados as pessoas se reúnem na praça esportiva para praticar o bom futebol. Então é sempre bom estar valorizando aí o bem-estar e entretenimento da nossa população. Na sequência, convido o vereador João da Luz para usar a tribuna por até 10 minutos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do vereador Teles, cumprimentar todos os nobres vereadores presentes, cumprimentar as pessoas no plenário que nos acompanha, os internautas, os ouvintes das rádios de Anápolis. É uma honra estar falando com vocês. O que me traz a essa tribuna hoje é justamente falar da alegria, agradecer os novos vereadores, agradecer o prefeito, que sancionou uma lei nossa, certo? É a lei 3.993, de 20 de dezembro de 2018. O prefeito reconheceu a necessidade de nós fazermos, celebrar, instituir um dia e celebrar aqui um dia oficial para poder reunir a comunidade terapêutica. Nós estamos vendo agora o governo federal assumindo uma responsabilidade que, ao meu ver, eu acho que ao ver de muitos vereadores, estava aquém. O Estado estava simplesmente passando despercebido e não querendo encarar a realidade, que é o cenário das drogas no Brasil, no Goiás, no estado de Goiás e em Anápolis. Muitos de nós ou temos amigos ou tem parentes que se enveredou de alguma forma para esse caminho. E nós não podemos criminalizar as pessoas, nós temos que humanizar a situação e fazer um combate mesmo. E eu gostaria de parabenizar o governo por assumir essa responsabilidade e pegar o cabeço dessas ações. São ações políticas que vão ser desenvolvidas, políticas públicas que vão ser desenvolvidas para poder fazer com que esse enfrentamento com relação às drogas sejam feitos e que sejam efetivos. A lei, essa lei nossa, ela instituiu no calendário oficial de Anápolis o Dia Municipal das Comunidades Terapêuticas. Nós criamos o certificado Antônio Clécio Pereira. Qual que foi o objetivo dessa lei? Independente do que o governo federal fosse realizar.
Rapaz, vereador.
Na verdade, era um chamamento mesmo para poder voltar às atenções e nós podemos reunir a comunidade terapêutica da cidade de Anápolis. A comunidade terapêutica, ela envolve a rede hospitalar, Ela envolve a rede social, ela envolve as entidades que prestam esses serviços de forma voluntária. Então é chamar mesmo a atenção da responsabilidade do Estado com relação a isso mesmo que o governo federal está fazendo agora, que é assumir uma responsabilidade e fazer esse combate das drogas. Uma parte, vereador Evas.
Vereador João da Luz, quero parabenizar Vossa Senhoria pela apresentação dessa lei. A importância de realmente ter uma semana, né? Uma semana em comemoração às comunidades terapêuticas. É um dia ou uma semana?
Na verdade, nós criamos o dia.
Um dia,
26, okay. Para poder comemorar. Agora, a semana foi criada pelo governo federal.
Ok. É. Isso é importante porque já se foi comprovado que o poder público, ele não consegue os resultados que as comunidades terapêuticas têm conseguido na recuperação do dependente químico. Então, a comunidade terapêutica, que tem um trabalho social, sem fins lucrativos, e normalmente com também terapias ocupacionais e também com ensinos de princípios cristãos ali, seja qual for a religião, tem conseguido resultados relevantes na recuperação de dependentes químicos. E muitos desses dependentes que são recuperados nas comunidades terapêuticas, após o tratamento, eles se tornam também
uma
monitores
parte, vereador,
ou abrem outras comunidades terapêuticas para expandir esse trabalho. Então, isso é comprovado e nós aqui em Anápolis temos dado esse apoio às comunidades terapêuticas. Então, eu quero parabenizar a Vossa Senhoria, porque é muito importante, nesse dia, fazer homenagem a essas comunidades terapêuticas. Ainda na outra legislatura, quando estive aqui nessa casa, nós fizemos uma homenagem, não estabelecendo o dia oficial, como o senhor está muito bem fazendo, mas fizemos uma homenagem entregando um certificado para cada comunidade terapêutica de Anápolis, reconhecendo o trabalho, muitas vezes isolado, sozinho, que elas têm feito. E uma grande luta nossa, e aí eu conto com Vossa Senhoria, Pastor Elias, Lélio e outros vereadores aqui que abraçam essa causa, de que Anápolis tenha uma associação das comunidades terapêuticas, porque elas trabalham muito isoladas e, às vezes, essa falta de unidade impede com que elas possam avançar e crescer ainda mais. Então, nós queremos encampar essa ideia de que tenha em Anápolis uma associação das comunidades terapêuticas. Obrigado pela parte, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. E eu lembro de um trabalho que Vossa Excelência fazia quando estava à frente da Frente Parlamentar Antidroga, né, contra as drogas, que era ir nas escolas. Um trabalho importante é a questão preventiva, né, de estar orientando as crianças, os adolescentes, porque o mundo das drogas, ele evoluiu, ele cresceu. E nós precisamos, de forma efetiva, fazer um combate do mesmo tamanho e evoluir da mesma forma. Orientar as crianças com relação a essas estratégias que o mundo das drogas utilizam para estar aliciando as crianças. Mas uma coisa importante que eu vi na lei, essa lei do presidente, é que ele agora, a lei sancionada, pode haver a internação dos usuários de drogas à força ou de forma involuntária. O que é que nós percebemos? Que o Estado, através dos Ministérios de Saúde, de Direitos Humanos, de Cidadania, de todos os ministérios envolvidos, eles vão ter que ter um orçamento para dar um suporte para essas internações. Uma história que me comoveu muito, viu, vereador Mourão? E eu acompanhei essa história nas redes sociais e eu também participei de perto. Uma mãe pedindo socorro, pedindo pelo amor de Deus para ajudar que os filhos dela fossem salvos do mundo das drogas. A mãe, ela implorava, pedindo apoio do Conselho Tutelar, das autoridades. E a internação involuntária, antes da lei, era
uma
só
parte,
permitida,
vereador,
pelo juiz. Agora não, um médico ou até mesmo um familiar pode solicitar essa internação involuntária e salvar esses adolescentes, salvar essas crianças. Essa história me comoveu muito. Pastor Elias, à vontade.
Obrigado, vereador João da Luz. Quero também parabenizar o senhor pela fala na tribuna nesta manhã, ainda mais concernente a esta questão, quanto ao apoio das comunidades terapêuticas. Nós tivemos o privilégio de participar em Brasília, junto com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, ali do lançamento de que o governo estaria dando apoio, inclusive mudando, alterando de 2.900 internações para mais de 12 mil internações
E que agora, segundo foi comunicado, vai sair também uma nova portaria abrindo mais de 25 mil vagas para aqueles que necessitam para ser internado nessas comunidades terapêuticas, tendo o apoio do governo federal. Eu parabenizo ao governo Bolsonaro, parabenizo também ao Osmar Terra, até a própria ministra Damares, ela que sempre está junto com o nosso ministro Osmar Terra nessa questão, e parabenizo essa casa de leis aqui. A Câmara Municipal, através de vossa pessoa no terceiro setor, também ao pastor Ederson, que tem um trabalho voltado para a questão antidroga, e também na minha pessoa, que nós chegamos e abraçamos a questão junto com todos vocês, que nós não fazemos sozinhos, criamos a Frente Parlamentar de Apoio às Comunidades Terapêuticas e o Conselho Antidroga. Sou feliz, estou feliz de poder fazer isso, porque é o pouco que nós podemos fazer para esse povo, que só sabe o que é quem tem na família, ou quem tem um amigo que mora vizinho, que passa por essa praga que é a droga, que tomou conta da sociedade. Não é verdade? Parabéns ao senhor pela sua fala, estamos juntos sim. E nós já pedimos. Conversei com o presidente das comunidades terapêuticas no Brasil, e no segundo semestre ele vai estar aqui para falar sobre a questão das comunidades terapêuticas no Brasil, porque ele já está com 50 anos que trabalha com a questão das comunidades terapêuticas e que tem mudado a vida de muitas pessoas com esse trabalho em nosso Brasil. Parabéns, obrigado e vou para lá.
Obrigado, pastor Elias. Eu gostaria só de deixar registrado, na verdade a fala ela é extensa e nós, que somos agentes políticos, pastor Elias, não podemos fechar os olhos para essa calamidade, uma calamidade pública, vereador Maurão. Nós temos que estar atentos e nós temos que fazer sim um enfrentamento e chamar a responsabilidade de todas as pessoas. E nós temos sempre que estar enaltecendo o trabalho das comunidades terapêuticas, que faz esse trabalho por amor. As pessoas que vão para as comunidades, elas vão de forma voluntária. Eles trabalham essa questão de forma voluntária. E elas precisam agora evoluir, elas precisam se profissionalizar, e essa atenção nós estamos chamando, porque o governo federal está disposto a contribuir e fazer esse combate mais efetivo. E as comunidades, elas precisam profissionalizar o trabalho, o serviço, porque vai vir orçamento, vai vir incentivo, vai vir recursos para ajudar nesse combate às drogas nos municípios, nos estados. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Né? Hoje, dia 12 de junho, né, não se comemora apenas o Dia dos Namorados. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Né? Hoje também se comemora, né, o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E quem tiver alguma denúncia a respeito, pode entrar em contato no telefone 3902-1054. Então, repetindo, denúncia contra o trabalho infantil no telefone 3902-1054. Na sequência, eu convido o próximo orador, o vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão aqui na Câmara Municipal, na pessoa do Rubem Júnior. Cumprimentar a população que nos acompanha aqui nessa manhã no plenário da Câmara Municipal e aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. E antes de entrar no assunto propriamente dito, senhor presidente, cumprimentar aqui e mandar um beijo para minha namorada. Minha namorada, namoramos por um ano e estamos casados há 14 anos. Então é minha namorada há 15 anos, que é a Luana, dizer que eu a amo e mandar um beijo para ela. Mas o assunto que eu quero falar aqui nesse momento, senhor presidente, é com relação à tão aguardada assinatura do contrato da UPA 24 horas da região norte de Anápolis. O antigo CAIS Progresso. Sabemos que já houve a empresa ganhadora. É ali, na verdade, será uma reforma do prédio existente e uma ampliação do prédio existente. Então, a empresa já foi a empresa ganhadora e agora o contrato será assinado essa semana para que na próxima semana já possa estar tudo ok para assinatura da ordem de serviço para que já se comece as obras ali
no antigo CAIS Progresso, que a partir de agora será, após a conclusão das obras, a UPA 24 horas da região norte. Então isso é muito importante, vereador Paulo de Lima, porque Anápolis vai sair de uma UPA 24 horas que existe na região sul para três UPAs. Uma UPA na região sul, uma UPA 24 horas na região norte e uma UPA com perfil pediátrico. Então Anápolis terá três UPAs 24 horas, sendo uma com perfil pediátrico. Também há dentro desse programa de reestruturação da saúde para que haja o horário estendido para 20 unidades básicas de saúde. Hoje nós temos três com o horário estendido. Então, ao final dessa reestruturação, nós teremos 20 com o horário estendido. E hoje, o prefeito Roberto Naves anunciou que na região do Recanto do Sol, em parceria com a Uni Evangélica, nós teremos ali também a construção de mais uma unidade básica de saúde para atender os moradores ali da região do Industrial Municalisto. Também uma outra notícia passada... Pois não, vereador Jean.
Vereador Edson, boa informação, porque realmente o fechamento do CAIS Progresso trouxe uma série de reivindicações, sobretudo dos moradores da região norte, e eu considero, de uma certa forma, um prejuízo, sobretudo para o atendimento daquela região. Mas parabenizo aí a administração para que, no mais breve possível, tenhamos ali a reforma complementada e, de fato, a implantação da UPA, do CAIS Progresso da UPA região norte. Mas uma questão... também importante, que a unidade básica de saúde que seja implantada no industrial, mas que nós temos um recurso conquistado ainda na gestão anterior, e eu passei isso para a secretária Luzia, e isso ficou um pouco assim adormecido, que é um recurso de R$800 mil para a implantação da unidade básica de saúde do bairro Itamaraty. Então, eu já passei isso para então secretária, já falei com o Lucas, e eu quero pedir ao senhor... para reforçar isso junto ao prefeito, ao secretário de saúde, porque nós não, se é que não perdeu, nós precisamos aproveitar esse recurso que foi conquistado ainda na administração passada e faltava apenas a aprovação, salvo engano, do projeto estrutural. Então, parabéns, tomara que em breve nós tenhamos essa implantação da UPA Norte e que a população realmente possa se valer desse benefício o mais breve possível. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Também... uma outra notícia nos passada uma pelo parte, prefeito vereador. Roberto Naves é com relação àquela triagem dos cartões do SUS, que havia mais de 800 mil cartões do SUS em Anápolis, e esse número, através dessa triagem desse pente fino, já foi reduzido para aproximadamente 600 mil. Então é preciso ainda que se continue esse trabalho para que haja essa redução e que realmente os cartões sejam cartões verídicos e não fraudados, como estava acontecendo, e não tinha esse trabalho da verificação e da triagem desses cartões do SUS no município de Anápolis. Uma parte ao vereador Paulo de Lima.
Uma parte, vereador.
Parabéns, vereador, pelas notícias excelentes, né, principalmente para a nossa região norte, que é a minha região, principalmente no Progresso, onde o CAIS Progresso, com seu fechamento, trouxe muito transtorno. Mas, em compensação, a unidade básica de saúde lá do Parque Iracema... está um atendimento excelente. Eu estive lá visitando lá, a Uni Evangélica encampou lá também. Então, o atendimento para a região norte não teve nenhum atrapalho. O pessoal, os críticos, né, a administração atual critica muito, mas lá você vai no Parque Iracema, quem não foi, principalmente Luiz Lacerda, que você puder ir lá, faça uma visita lá na unidade básica do Parque Iracema, que você vai ver que a saúde lá está sendo bem tratada e a população está muito satisfeita. Com certeza a região norte não foi abandonada. Só quero dizer isso, que o Parque Iracema, a unidade de saúde do Parque Iracema, está com atendimento excelente e de primeiro mundo. Pode ir lá e verificar. Não precisa confiar no vereador, não. Vai lá e verifica. Quem precisa. Quem não precisa, critica. É o que acontece muito atualmente. O pessoal que não precisa de saúde, critica. Agora, quem precisa, vai lá na unidade básica do Parque Iracema. Está sendo bem atendido, com certeza. Então, eu queria deixar esse recado aqui a todos. E parabéns, mais uma vez, ao prefeito Roberto Naves pela sua dedicação à saúde. Eu sei que precisamos melhorar muito, evidentemente que nós sabemos disso. Então, eu agradeço o prefeito e a população vai ficar de olho nisso aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Vereador Alfredo Landim, depois pastor Elias.
Obrigado, vereador. Vereador, líder do prefeito, eu quero falar que desde que eu entrei aqui, que eu venho criticando o fechamento da UPA, do CAIS Progresso. Por quê? Porque a população daquela região sempre reclamava para mim o fechamento daquela unidade de saúde, que era o Casa de Progresso. Mas eu também disse que eu fico muito satisfeito quando inicia a obra. Você está me acompanhando, você sabe que eu já falei isso aqui. E eu fico satisfeito de saber que vai dar início naquele prédio do Casa de Progresso, que vai ser a UPA 24 horas. Por quê? Porque pode demorar, até agora não falaram o prazo de entrega, mas espero que seja num curto espaço de tempo. Para quê? Para amenizar aquela região norte, que por um lado do Parque Iracema pode até estar bom, mas pelo outro lado continua mal, porque ainda tem que fazer deslocamento muito longo para sair daquele lado do Adriana Parque, lá do Aldeia do Sonho, para chegar na UPA ali. Então eu fico satisfeito de estar reiniciando a obra, porque toda obra que reinicia, uma hora ela tem que terminar. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Só sendo bem claro, viu, vereador Alfredo Landim, porque senão depois vão falar aí que eu estou falando aqui que vai começar a obra essa semana. Essa semana vai assinar o contrato e a previsão é que semana que vem assine a ordem de serviço, tá certo? Uma parte ao vereador Pastor Elias e aí eu quero concluir mais um assunto aqui.
Obrigado, vereador Pastor Ederson Lopes. Muito bom, parabéns, senhor, pela fala e trazer essa boa notícia. Na segunda-feira eu disse aí na tribuna e falei a respeito da UPA Norte. E quando eu questionei ao nosso prefeito e ao secretário Lucas Leite e também ao secretário Francisco Lacerda, eles me deram a resposta e hoje estou confirmando. Ainda ontem eu ouvi a entrevista do prefeito e volto a dizer, estive ali por várias vezes ali em volta do Jardim Progresso, Bandeira, Mirage, e nós vimos a preocupação e o pedido da população. Mas o prefeito está trazendo agora de volta e vai ser uma obra que vai ficar na história, não tenho dúvida. Porque como estava, não tinha como mesmo continuar aquilo ali. É tão bom, e ver até o reconhecimento do nosso próprio vereador Alfredo Landim, parabeniza aqui ao vereador Alfredo Landim, quando ele diz também que ele fala do quando que é bom. E parabéns ao prefeito Roberto Naves, e espero que no máximo, na outra semana, reinicie a obra e que seja concluída e que nós tenhamos uma UPA que possa atender toda a população daquela região. E, portanto, fica aqui meus agradecimentos e devolvo a palavra ao senhor. Parabéns ao prefeito municipal.
Obrigado, vereador Pastor Elias. E para encerrar, senhor presidente, nós teremos amanhã a inauguração do centro cirúrgico para castração de animais ali no centro de zoonoses. E aí eu quero aqui, por ocasião dessa inauguração amanhã, parabenizar aqui o prefeito Roberto Naves e parabenizar a vereadora Thaís por essa luta. Nós teremos em breve aí o castramóvel e teremos agora a inauguração amanhã desse centro cirúrgico para a castração de animais no centro zoonose. Vereadora Thaís, muitos vereadores, ao longo das legislaturas aqui nessa Câmara, já apresentaram projetos, já usaram fala a respeito desse assunto. Mas nós nunca tivemos em Anápolis uma vereadora ou vereador que realmente abraçasse essa causa. E a senhorita já fazia isso antes de entrar nessa Casa de Leis, e continuou essa mesma luta, mesmo sofrendo mentiras, injúrias, difamações nas redes sociais, continuou abraçando essa causa, e essas melhorias estão acontecendo por causa de vossa senhorita, por causa da senhorita. Então eu quero parabenizá-la por isso, dizer para que não desista, que continue encampando essa luta, porque isso é saúde pública. Eu creio que os resultados nós não veremos a curto prazo, mas veremos a médio e a longo prazo. E nós nunca poderemos esquecer de que a vereadora Thaís, juntamente com o prefeito Roberto e com a primeira-dama Viviane Naves, são os responsáveis, juntamente com o apoio dessa Casa de Leis, para que a diminuição da população, né, de cachorros e gatos no município de Anápolis é graças à luta de vocês. Senhor presidente, agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais inscritos no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente e solicito ao vereador Mauro Severiano que faça aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Fernando do Detran, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, vereador Lesier, vereador Tele Júnior, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Deusimar Japão, mais conhecido como Japão, Deusimar Chaveiro, vereador Américo, vereador Domingos de Paula, líder do BL e de toda a nossa querida cidade, vereador Paulo de Lima, vereador Jean Carlos, vereador Lucimar
Silva,
vereador Alfredo Landim, vereadora Geli Chances, vereador Wederson Lopes, vereadora, a única solteira nessa casa, a musa da casa, hoje dia dos namorados, minha querida Thaís, vereador Pastor Elias, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Cheio de gracinha hoje, né? Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito que faça a leitura dos projetos em segunda votação para apreciação dos nobres pares.
Em segunda votação, senhor presidente, em segunda votação, projeto de lei ordinária 107/2019, autoria do prefeito municipal, que cria e institui o programa de graduação.
O projeto 107 de 2019 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o segundo secretário Mauro Severiano.
Projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária 086/2018, autoria do vereador Almilton Filho, torna-se de utilidade pública e entidade associada dos moradores da residencial Girassol e da outras providências, senhor presidente.
O projeto 086 de 2018 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o segundo secretário Mauro Severiano.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária 103/2017, do vereador Lesia José Borges, que dispõe sobre regulamentação da lei municipal.
Por gentileza, pela Mauro, ordem, Vossa presidente. Excelência pulou o projeto 111 de 2019.
Desculpa. Projeto de lei.
Ele é novo, de lei ele ordinária, é novo, ele aprende.
111/2019, da vereadora Thaís de Souza. Projeto de lei que dispõe-se dar o nome de Centro do Bem-Estar Animal e Controle de Zoonose, Dr. João Paulo Alarcão, à área pública municipal do Centro de Zoonose de Anápolis.
O projeto 111 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao segundo secretário, vereador Mauro Severiano, que faça a leitura dos projetos em pauta em primeira votação.
Em primeira votação, os projetos do PLO 103/2017, vereador Luizia José Borges, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal 3.845, parágrafo 2016, e da outras providências. Nesse projeto, na Constituição, Justiça e Redação, deu voto favorável. E também da Indústria e Comércio, Saúde, com a emenda modificativa e finança favorável ao projeto, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Solicito que o autor do projeto, vereador Lisier José Borges, explane sobre a emenda substitutiva que foi do parecer da CCJ. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Lisier José Borges.
Esse projeto, na realidade, é uma suplementação de um projeto do nobre colega vereador Mauro Severiano, né, que dispõe aí sobre as questões dos food trucks, aqueles veículos, né, que fornecem alimentos, sanduíches, etc. Esse projeto, na realidade, ele foi constituído a várias mãos. E esse aqui, professora Geli, se não me engano, a solicitação do substitutivo, por alguns equívocos de redação, a professora Geli retornou. A senhora pegou ele em qual comissão? Não, voltou para a CCJ para reconstituir o projeto de forma inequívoca com relação à redação, porque ela encontrou alguns equívocos na redação. Então, ele foi constituído a várias mãos com a Vigilância Sanitária e também foi substitutivo com a Procuradoria. Portanto, é por esse motivo o substitutivo. Mas nada mais é do que isso, a redação permanece a mesma, com algumas alterações de parágrafos de artigos e etc., mas a redação é a mesma, só mudando numeração a forma da composição do projeto como um todo.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. É importante esse projeto, vereador Lisier. Parabéns, porque nós precisamos realmente de um ordenamento para que possamos organizar o uso dos food trucks e, naturalmente, num momento de dificuldade financeira e sobretudo, desemprego, a população tem buscado alternativas de renda. E é comum vermos, né, pessoas, inclusive conhecidas, partindo para essa atividade econômica. E tem se aumentado realmente o uso desses food trucks. E eu vejo com bons olhos, até porque eles são, né, móveis, diariamente retornam aí para os seus locais devidos, e é um momento apenas de conseguir uma renda. E tem muitos locais no município de Anápolis que permite, tem a possibilidade, estão aptos a autorização de uso para a instalação ali provisória dos food trucks. E a população realmente, diante do desemprego, é uma alternativa aí de renda que se vê. Então, nós precisamos realmente da regulamentação e, de fato, que o poder público também coloque em prática. Não apenas nós aqui editando uma norma, mas que a fiscalização permita, observando aí o regulamento, o uso dos food trucks nos locais que são apresentados aí pelos interessados. Eu vejo que em alguns bairros da cidade há locais propícios. E é importante porque a população, aqueles que querem praticar essa atividade, poderão explorar de forma mais segura e com tranquilidade. Devolvo a palavra.
Questão de ordem, presidente.
Discutindo, presidente. Por gentileza, com a palavra, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, apenas para que o autor do projeto aí, que já usou a palavra, mas eu não consegui entender, apenas para que ele pudesse aí, né, nos esclarecer, ou alguém pudesse nos esclarecer, na realidade, qual que é a mudança que está tendo? Porque está alterando uma lei que já estava já sancionada e tudo. E agora, a gente queria apenas saber o que está se alterando em relação à lei que já estava sancionada. Se o autor pudesse esclarecer para a gente.
Obrigado, Luiz Santos Lacerda. Retorno a palavra ao autor do projeto, vereador Lisier José Borges, para que ele novamente faça uma explanação justificando exatamente essa emenda substitutiva.
Na realidade, no primeiro momento, eu fiz apenas um esclarecimento com relação ao substitutivo que foi solicitado por questões que localizaram alguns equívocos aí na redação, principalmente numeração de parágrafo. Mas o que esse projeto prevê, vereador Luiz Lacerda? A lei que eu, inclusive, sugiro isso aos novos vereadores, nós temos várias leis aqui nos bastidores que estão aprovadas, sancionadas, leis boas, que precisam ser suplementadas. Na realidade, o que nós fizemos foi complementar a lei do vereador Mauro, né, colocando todos os objetivos para a vigilância sanitária. Ou seja, dimensões, asseio, tarifas, as taxas que têm que ser pagas, locais onde eles podem instalar, por exemplo, só exemplificando aqui, não pode instalar, por exemplo, na Avenida São Francisco não se pode instalar o food truck. Há um conflito de interesses ali, né? Então, isso são questões óbvias. Tem uma emenda aí depois, que nós vamos falar sobre ela, a Eliner não está aqui no momento, mas que ela libera a venda de bebidas alcoólicas, pastor Elias. Então, libera a venda de bebidas alcoólicas. Mas o projeto já prevê, né, a supressão da bebida alcoólica, por exemplo, proximidade de escolas, né, e afins. O projeto original só previa venda de bebidas alcoólicas em eventos, shows e etc., onde esse food truck também tem boa, digamos, repercussão e necessidade que seja colocado nesses eventos. Então, ele simplesmente é a suplementação da lei do vereador Mauro. Ou seja, define todos locais, asseios, dimensões do próprio veículo, a forma de divulgação, o que ele pode usar, as questões de asseio, ou seja, ele tem que devolver o ambiente, não pode usar água pública, se usar tem que pagar energia elétrica, tem de suprimento, enfim, tudo o que é necessário. E principalmente as questões sanitárias, que tem que ser bem regulamentadas, e o projeto prevê isso. A lei do vereador Mauro contava com apenas 7 artigos, a nossa passa de 20 artigos, nós temos aí 24 artigos. Então, é basicamente uma suplementação, uma complementação feita em conjunto aí com a Vigilância Sanitária, Procuradoria e a Câmara Municipal, que nos auxiliou nisso aí também.
Obrigado, vereador Lisier. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Mauro Severiano.
É, na verdade, vereador Lisier, esse projeto é de minha autoria do 2017. É uma turma que me procuraram aqui da nossa cidade. Foi truque, é isso? Eu não sei falar inglês. É comida sobre roda, né? Diz assim. Eu não sei falar nem o Boa Vistana, Santa Bezelândia, como que eu vou falar, né? O povo me entende minha linguagem, pastor Elias. Então, esse projeto é de minha autoria, o Lisier está lapidando ele, dando mais uma arredondada nele. O que que se eles faziam antigamente, vereador presidente? Quando tinha essas festas assim, em 3, 4 dias, esses eventos aqui, pecuária, festa junina, faiana, no meu tempo, né? Que eu acho que isso não é tempo da faiana, né? Nem do tempo da ficana. Essas pessoas vinham de Trindade, Goiânia, de Pirinópolis, se invadiam, faziam uma invasão aqui, Luiz Nascimento, com carrocinha de cachorro-quente, comida sobre roda, e os nossos aqui ficavam desamparados. Então, eu prometi que fizesse uma lei com ele. Naquela época, o prefeito sancionou, aí está a realidade. A lei está implantada, foi sancionada, simplesmente o vereador Lazier colocou mais um rito, ela está lapidando. Para o que os nossos, tem sempre aqui, uma vez por ano, nutrição, como é que fala? É um festival de gastronomia. Então, vem muitas pessoas de fora e dando desemprego para as pessoas de nossa cidade. Aí está a lei e eu gostaria que os novos vereadores compartilhassem comigo e o vereador Lisier, é só que a lei já está sancionada. Só para arredondar e aprimorá-la mais. Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Teles Júnior.
Presidente, eu quero parabenizar primeiramente o Mauro Severiano. Inclusive, eu estava na gerência do empreendedorismo, na prefeitura, quando o pessoal do Food Truck foi lá nos procurar. E eles já chegaram lá com o modelo da lei que o senhor estava aqui na casa. Eu falei que, com certeza, tinha o apoio técnico da nossa gestão, e com certeza ela foi aprovada. E o amadurecimento da lei, Mauro Severiano, o amadurecimento das leis, acontece isso que o senhor acaba de fazer democraticamente. Então, quero parabenizar também o vereador Lisier, porque traz a parte da segurança alimentar, que ela vai sendo evoluída. Então, naquela época, foi o grande passo, né, o grande gol, feito pelo Mauro Severiano. E agora a gente vem com essa lei que o nosso nobre colega Lisier apresenta, fomentar mais ainda a parte da segurança alimentar, que é uma parte muito importante para poder constituir essa regulamentação. Mas parabenizo esses vereadores justamente porque fomentar o empreendedorismo na cidade, fomentar a segurança alimentar na cidade, fortalecer o comércio interno e com certeza isso a população agradece. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles Júnior. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. E ele tem uma emenda modificativa da saúde. Eu já solicito ao autor que faça a leitura dessa emenda para que os nobres pares apreciem.
A emenda vem a complementar novamente aí o projeto. Porque ela inclui o termo bebidas em todos os artigos ou incisos que cita apenas alimentos. Então, em todos os artigos, ela inclui o termo bebidas. Exemplo. Comercialização de alimentos, artigo 1º. Ela inclui que trata da comercialização de alimentos e bebidas. Não fala bebidas alcoólicas não, pastor Elias. Fala somente bebidas. No artigo 2º, operação mínimas para manipulação de alimentos e bebidas. Inciso 2, armazenamento de alimentos e bebidas em condições adequadas, conforme normatização da vigilância sanitária. Artigo 5º, o comércio de alimentos e bebidas em food truck dependerá de alvará de localização, funcionamento, quando espaços privados e de permissão de uso, quando se der em espaço público. Artigo 6º. O comércio de food truck dependerá da concessão de alvará sanitário e estará sujeito às normas federais, podendo ser comercializados, podendo ser o comerciante responsabilidade no âmbito administrativo, civil, criminal, pelo descumprimento de qualquer delas. Artigo 7º. Fica suprimido o artigo 7º, é onde a lei original proibia a venda de bebidas alcoólicas. Tá? Então fica suprimido. Mas lá na frente, o projeto que não citava, proibia, mas não citava o fornecimento de bebidas alcoólicas, também determina que restringe locais para venda de bebidas alcoólicas, basicamente em locais públicos ou de grande movimento. Artigo 9º. Passa a possuir a seguinte redação: adequação e equipamento às normas sanitárias, considerando segurança dos alimentos e bebidas a serem comercializados. Então é basicamente essa a emenda da vereadora Eline Rosa, que vem aí complementar o projeto.
Obrigado, vereador Lisier. A emenda modificativa está em discussão.
Continuo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu vejo essa emenda como uma preocupação para que esse termo, ela não abre o leque para a venda da bebida alcoólica. Porque se trata da permissão dos alimentos, alimentos já inclui bebidas, de forma em geral. Quando coloca, acrescenta o termo bebidas, alimentos e bebidas, para não dar o ar da liberação generalizada da questão da bebida alcoólica. Então, eu quero voltar novamente a perguntar ao presidente, autor do projeto, que está de conhecimento da emenda no total, para ver se há essa parte da restrição, se ele já fez isso, esse esclarecimento, a restrição da questão das bebidas alcoólicas, para ver se isso não vem trazer aí uma geração, que isso já é uma preocupação, inclusive, do Ministério Público, quanto à venda de bebidas perto de escolas, perto de esses eventos que traz para menores. Então, tem já algumas leis que essa aí pode entrar em confronto e a gente criar aqui uma lei que venha a ser futuramente questionada pelo Ministério Público. Então, a gente só precisa estar atento a essa discussão. Devolvo a pergunta. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na verdade, é o artigo aqui, o 15º, já fala da proibição e regulamentação em certos setores do município. Então, isso já está contemplado aqui na emenda modificativa. Obviamente que vai ter certa restrição para que faça o uso da venda da bebida alcoólica. Não será disponibilizado para todo o território. Obviamente que aqui, lá no artigo 15º, já foi falado aqui algumas restrições, como perto de escola e alguns logradouros que não podem estar comercializando a bebida alcoólica.
Obrigado, presidente. Com isso fica sanada a minha dúvida e eu voto favorável à emenda.
Na sequência, na discussão, vereador Pastor Elias Ferreira. Vereador Pastor Elias, absteve da palavra. Vereador Mauro Severiano.
Não, o que eu queria dizer para o Teles, a preocupação dele, nós somos um país livre. Essa droga é liberada no Brasil todo, que é uma droga. Bebida alcoólica é uma droga, já está dizendo. Né? Então, o que eu fiz o projeto, meu líder aí, o Lisier, redondou, que nós somos um país livre. Vende quem quer, nós não podemos travar uma pessoa vender bebida alcoólica no pit dog, no botequim, numa pamonharia. É comida, que nós estamos tratando de comida sobre roda. Então, nós não podemos fazer uma lei que veta. Por quê? Só em comida sobre rodas, vetando um projeto desse. Isso é um pensamento do autor do projeto que eu fui.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Eu também vejo uma certa preocupação essa emenda, senhor presidente. Eu até concordo, quero aqui colaborar aqui com a preocupação do novo vereador Telly Júnior, né? Mesmo que esse artigo venha a elucidar esse projeto, fica um certo vazio. Eu acho que é complicado, porque penso que essa emenda, ela deveria trazer especificado. Ela não está especificando, deixa aberto. Deixa aberto, mas anteriormente, por exemplo, em locais, eu não sei, eu não vi na íntegra, senhor presidente, mas, por exemplo, locais próximos à escola, próximos à igreja, próximos aos hospitais. Então, penso eu, na minha ignorância, que talvez nós poderíamos rever isso, porque senão acaba ficando muito fácil a... a comercialização de bebidas alcoólicas e tudo mais, né? Então, essa é a preocupação. Quero comungar com Vossa Senhoria, vereador Félix Júnior, essa preocupação. Tá bom? Eu vou falar ao presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Domingos Paula.
Presidente, eu quero me posicionar contrário à emenda, porque o cidadão tem que ter o direito. Ele está comendo um cachorro quente aí, se quiser beber uma cerveja, é problema dele. Se quiser beber uma pinga, é problema dele. Se quiser tomar um refrigerante, é problema dele. Eu, por exemplo, eu vou e não bebo. Todos os colegas aqui sabem disso. E frequento vários lugares que as pessoas bebem. Mas eu, na minha mesa, eu bebo um refrigerante. Então, assim, nós temos que parar com esse negócio de querer proibir, porque, na realidade, o comerciante que está ali, às vezes é até um comerciante evangélico, mas ele vai lá e faz sua venda. Ele quer lucrar com aquilo ali. E a maneira de lucrar é respeitando o direito de cada um de fazer aquilo que gosta. Quem gosta de beber, bebe. Quem gosta de beber refrigerante, bebe refrigerante. Quem gosta de beber suco, bebe suco. Então, assim, eu quero cumprimentar o vereador Teles pela sua intenção, vereador, mas eu quero dar um voto contrário a essa emenda e deixar livre aí para as pessoas poder fazer o seu comércio e adquirir o seu recurso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos, mas na verdade o voto de Vossa Excelência é favorável à emenda. A emenda, ela amplia a autorização de venda de bebida alcoólica e restringe apenas próximas escolas.
Ah, então já estou a favor. Tudo que é favorável, eu sou a favor.
Tá bom, obrigado, vereador Domingos Paula. A emenda modificativa está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Com 3 votos contrários, vereador Pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga e Teles Júnior. A emenda modificativa, 4. Também o vereador Ederson Lopes. Com maioria a favor, a emenda está aprovada. Rosimar também, contrário? Então, com 5 votos contrários, a emenda está aprovada pela maioria. Palavra com o segundo secretário, Mauro Severiano.
A vereadora que está no plenário, que eu ia retirar o projeto dela, mas ela se encontra no plenário, de autoria do projeto de lei ordinária, da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca de limitação do uso de sacos e sacola em todos os estabelecimentos comerciais.
O projeto...
Questão de ordem, presidente.
048/2019 tem um pedido de vista da vereadora Thaís Souza. Vistas concedidas à vereadora Thaís Souza. Palavra com o segundo secretário, Mauro Severiano.
Eu li foi o projeto de lei ordinária da vereadora Eline Rosa. Pedido de vista para a vereadora, tudo bem. Então, projeto de lei ordinária 050/2019 do vereador João da Luz, que institui a terceira semana de agosto por semana da conscientização acerca das pessoas em situação de risco. Quero dizer ao plenário que a Constituição Justiça, Direitos Humanos e Finanças foi favorável ao projeto. Plenário soberano.
Projeto de lei ordinária 50/2019, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Com a palavra, o autor, vereador João da Luz.
Discutido, presidente. Obrigado, presidente. Essa lei de instituir a terceira semana de agosto por semana de conscientização acerca das pessoas em situação de risco e moradores de ruas e estabelece campanha publicitária em diversos meios de comunicação no município de Anápolis e da Outras Providências. A verdade é o seguinte, toda política pública que nós precisamos de implementar através do poder público, nós precisamos de conhecer dados, precisamos de conhecer estatística, e essa lei ela visa justamente isso, conscientizar de que, na verdade, no nosso município de Anápolis existe essa pessoa nessa situação de risco, de vulnerabilidade e que precisa de uma atenção. A justificativa do projeto, justamente, ela vai dar uma notoriedade da necessidade dessa lei. A terceira semana do mês de agosto foi escolhida para a finalidade, pois no dia 12 de agosto se comemora o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Ao passo que, através dessa semana, busca-se levar a conscientização à população de modo a que essa se intere de forma mais aprofundada sobre este assunto. Ao passo que este projeto estabelece a veiculação de campanhas publicitárias nos diversos meios de comunicação do município sobre o tema aqui abordado. Então, é importante a gente ter políticas públicas voltadas para essa atenção. E nós estamos pedindo o apoio dos nobres vereadores, porque às vezes nós não estamos enxergando que a abordagem social ela está sendo implementada de forma efetiva no nosso município. E essa semana será para poder chamar a atenção, será utilizada para integrar os meios de comunicação e chamar a atenção, sim, do poder público para estar dando o apoio a essas pessoas que às vezes estão carecendo de uma ajuda. Obrigado, presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto 050 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o segundo secretário, vereador Mauro Severiano.
Projeto de lei ordinária da vereadora Eline Rosa. Dispõe de acerca de limitações gradativas do uso de canudos e copos descartáveis que não seja fabricado em material biodegradável e reciclável no estabelecimento comercial de Anápolis. O projeto está para o plenário avalizar.
Esse projeto também tem uma solicitação de vista de autoria da vereadora Thaís Souza. Vistas concedidas à vereadora Thaís Souza. Palavra com o segundo secretário Mauro Severiano.
Projeto também pedido de vista, projeto que vem logo a seguir, o DPLO 085 do vereador Pastor Elias, pedido de vista do nosso amigo Deusmar Chaveiro Japão.
Na verdade, Deusmar Japão, o Chaveiro não tem no nome dele. Esse projeto institui o Dia Municipal da Oração, Intercessão e Adoração a Deus e da Outras Providências, com solicitação de vistas ao vereador Deusmar Japão, vistas concedidas. Palavra à primeira secretária para a leitura de moções.
Moção de autoria do vereador Jean Carlos aos evangelizadores que levam a palavra de Deus aos detentos da unidade prisional de Anápolis. São os seguintes nomes: Reilan Gonçalves da Silva, Bruno Rafael da Silva, Divino Silvestre Azevedo, Félix Rodrigues Salgado, Ivanir Elias da Silva, Hilda Alves da Silva, Kelly Cristina de Moraes, Maria Lúcia de Souza, Roberto Gomes da Silva, Vitória Elias dos Santos, Valéria de Fátima Moreno, Juscelena Gino Silva, Maria Délia de Peixoto, Hilda Gomes de Almeida, Samuel Rolindo Gomes, Kelly Raquel Calil, João Batista da Silva, José Marcos Salles, Márcia Maria de Jesus. Somente essa moção, presidente.
Obrigado, vereadora Eline Rosa. A moção está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, o autor da moção, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. São diversas pessoas aí que compõem um grupo de evangelização que fazem um trabalho junto à unidade prisional, levando ali, né, um conforto, tentando ali complementar o trabalho que é previsto pela própria lei de execução penal, que é o de ressocialização. Se a intenção da lei e da detenção, além da punição, é a ressocialização, essa é uma das formas que realmente pode ter êxito aí e trazer aí uma digamos aí, a tranquilidade, inclusive, na comunidade carcerária. Então, em nome de todos eles aí, os integrantes, especialmente do Railan aqui, que é um dos integrantes que há mais de duas décadas fazem esse trabalho, né, anonimamente, discretamente, e dedicam parte da sua, do seu cotidiano a levar esse Reilan, nosso amigo Reilan aqui, e a dona Hilda, minha amiga lá do Freustac, são pessoas que, né, que estão cotidianamente aí trabalhando esse propósito e que merecem o reconhecimento dessa casa. Inclusive, pastor Elias, muitas vezes, né, com certeza são responsáveis por evitar uma série de transtornos ali dentro, porque nós sabemos como o clima ali é acirrado, como a situação é tensa com a superlotação, e, de fato, que Deus possa realmente dar força a eles para eles continuarem esse trabalho. Então, da parte nossa, um reconhecimento da sociedade por esse trabalho de evangelização que eles fazem na unidade prisional de Anápolis. Peço aos padres que acompanhem essa moção de aplauso aí para todos eles. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Antes de passar a palavra ao próximo orador, quero registrar a presença aqui na Câmara Municipal do ex-vereador, ex-presidente desta casa, doutor Aquiles Mendes Ribeiro. O senhor é sempre bem-vindo aqui e faz parte da história do Poder Legislativo anapolino. Na sequência, na discussão da moção, o vereador Pastor Telly Júnior.
Presidente, quero aqui parabenizar Jean Carlos por estar fazendo essa moção. E em nome, eu acho que eu vi o nome aí do Samuel Rolindo, né? Pastor Samuel Rolindo, uma pessoa que eu conheço há algum tempo e o trabalho exemplar, onde tem feito ali diversos processos de ajuda espiritual, da alma, das pessoas que estão em recuperação. Então, Jean, só para poder reforçar, vamos votar a favor e que realmente esses reconhecimentos pelo Poder Legislativo são válidos justamente porque são pessoas que dedicam seu tempo voluntariamente, vai ali, passa um período, né, rompem o medo e fazem aquilo que é levar a palavra de paz, do amor, do bem, a palavra de Deus. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Ainda para discutir a moção, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui parabenizar também ao nosso colega, vereador Jean Carlos. Assinei esta moção. E digo mais, Jean. Feliz é aquele que tem condição de fazer isso, porque faz com amor e com carinho. Tenho acompanhado, de vez em quando, a gente vai ali nos presídios, e quando você vê essas pessoas que levam a palavra de Deus, o consolo ao coração daqueles que ali estão, é como Vossa Excelência disse, muitas vidas são mudadas nos pensamentos que às vezes ia fazer coisa errada e não faz porque está adquirindo ali um aconselhamento vindo da parte de Deus. Por isso eu assinei esta moção e parabenizo aqueles que fazem, porque faz com amor e com carinho. E ai do governo federal, estadual, municipal, se não tivesse ajuda desse povo que dedica a sua vida em fazer esse trabalho, que é um trabalho social e espiritual, na vida daqueles que tanto necessitam naquele lugar, nos presídios. Parabéns, Vossa Excelência, e assinei sim, e tenho meu apoio. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Também na discussão da moção, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Em exercício, vereador Luiz Lacerda. Eu quero cumprimentar o vereador Jean e dizer também e parabenizar as pessoas que fazem esse trabalho. Eu acho difícil, eu trabalhei muito tempo em pastoral carcerária. É um dos trabalhos mais difíceis que eu acho para mim, né? Então eu quero cumprimentar aquelas pessoas que vão lá e levam a palavra e tenta dar um alimento espiritual, tentando resgatar, tentando acalentar aquelas almas ali naquele momento tão difícil. Então, quero cumprimentar o nobre amigo vereador Jean Carlos, mas eu quero parabenizar a essas pessoas que fazem esse trabalho silencioso, de uma eficácia, de um tamanho, de uma nobreza tamanha. Então, parabéns a todos vocês que fazem trabalho, seja pastoral carcerária, seja do lado evangélico, seja do lado espírita, ou até mesmo você que não tem nenhuma religião. Mas se você presta essa assistência espiritual, esse acalento a essas pessoas, a essa população carcerária, que por um motivo ou outro foi para lá, isso não importa. O que importa nesse momento é o trabalho que cada um de vocês faz, cumprimento, parabenizo e peço a Deus que oriente a cada um de vocês que possa dar força, sabedoria, realmente para levar aquilo que aquela pessoa, naquele momento, precisa ouvir. Obrigado, senhor presidente. Uma palavra à vossa senhoria.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Também para discutir a moção, vereador Mauro Severiano.
Eu quero discutir essa moção. Vereador Jean, parabéns pela vossa excelência. Esse povo é um povo que nasceu para pregar a palavra de Deus. O nosso assessor aqui tem hora que não deixa trabalhar, né? Acho que é uma hora de reunião em outro local. Então, eu quero dizer para vossa excelência que esses pregadores da palavra de Deus, inclusive nós temos um segurança aí, o Reilhan, que trabalha há mais de 30 anos aqui no Poder Legislativo, é um dos pregadores da palavra de Deus lá, nos presídios, e outros logradores aí, que onde só tem coisa mudando, eles estão lá pregando a palavra de Deus. Parabéns, Reilhan, e você, vereador aí, dessa moção, voto com toda liberdade, sem medo de errar, que esse povo nasceu para falar em nome da palavra de Deus, independente do credo religioso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Também, vereador Lisier Borges, vai discutir a moção.
É nem discutir, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Confirmar aí o vereador Lélio, que participou da pastoral carcerária, eu não participei e não gostaria de participar, porque é muito difícil. Já estive lá oferecendo almoço para aquelas pessoas e o clima é pesado. Então, as pessoas, além da devoção, além desse discernimento, dessa disposição de pregar a palavra, precisa ter também coragem, né, e muita coragem, porque o clima muitas vezes é tenso. Então, eu gostaria aí já cumprimentar o nobre vereador Jean Carlos e parabenizar essas pessoas que se dedicam a esse trabalho. Trabalho muito importante para aquelas pessoas, mas realmente, trabalho muito difícil e merece ser valorizado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier Borges. Também na discussão da moção, palavra com o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Luiz. Quero parabenizar o vereador Jean por essa moção e dizer que, por exemplo, esse viés ideológico, né, do ponto de vista religioso, já está comprovado que, independente da religião, os resultados são mais eficazes, são mais eficientes. E tem pessoas que, de forma voluntária, elas vão lá para poder dar o apoio e apontar um caminho alternativo para as pessoas que às vezes estão enveredadas no mundo do crime, no mundo das drogas, e realmente é relevante essa moção e significativa. Parabéns, vereador Jean Carlos. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. A moção ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade dos presentes, palavra com a secretária Eline Rosa.
Pela ordem, não?
Falava com a secretária Eline Rosa para a leitura de requerimentos.
Requerimento do vereador João da Luz, que requer à Secretaria de Meio Ambiente a inserção de um novo guichê, dois analistas e um fiscal que atendam apenas CNPJ nas unidades do Rápido e na Secretaria de Habitação. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à Secretaria de Obras a substituição das lâmpadas incandescentes por LED nos bairros Frei Eustáquio, São Jorge, São Lourenço, Bom Sucesso, Itamaraty, primeira, segunda, terceira e quarta etapas, Jardim Alexandrina e Maracanã. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a correção do serviço de jardinagem no canteiro central da Avenida Brasil Norte, número 1502, retorno em frente ao Banco Itaú. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço tapa-buraco na Rua Barão do Rio Branco, em frente ao plenário Teotônio Vilela, Vila Santana. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas na Rua Maria Inês de Jesus, quadra 5, Parque Residencial Under. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço tapa-buraco em toda a extensão da Rua 4, Vila Góes. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à CMTT, sinalização vertical e horizontal em todo o bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a doação de agasalhos e cobertores para a Associação Beneficente Irmãs Dorcas, a BID, que criou a campanha Aquecendo com Amor. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na Rua América de Oliveira Bittencourt. São estes os requerimentos, presidente.
Discutindo, presidente.
Os requerimentos lidos pela secretária estão em discussão. Quem pediu primeiro? Eu. Ivan, vereador.
Discutindo também.
Tele Júnior, na discussão.
Presidente, o senhor poderia até ter passado para o nobre colega João da Luz primeiro, porque eu quero discutir justamente um requerimento de autoria dele, e que foi solicitado para nós em conjunto, que é a questão de guichês específico para atender aqueles processos dos construtores. Então, está tendo, com essa regularização, está tendo um certo congestionamento e atrasando um pouco aqueles que já cumprem o prazo. Então, parabéns ao executivo por estar fazendo a regularização, mas a gente poder fazer aí um guichê específico ou um atendente, na verdade, um analista de projeto específico para não atrasar os projetos dos construtores. Porque, senão, vai ficar mais uma situação de um jeito e atrapalha de outro. Então, o que a gente fomenta e incentiva é o processo eletrônico, são as entradas pelo site, porém, a gente vê essa demanda sendo aumentada cada dia, então a gente precisa aí de mais um analista, um servidor, uma pessoa específica, e esse é o requerimento. O outro requerimento que eu quero estar reforçando aqui são para os mais de 2.435 lotes que o Itamaraty possui, segundo nosso nobre colega aqui, a sinalização. Então, que o nosso colega lá no CMTT, Fernando Cunha, tenha essa amplitude, como sempre tem atendido muito bem essa Casa de Leis. Mais uma vez, eu faço aqui o reforço verbal do requerimento em relação à sinalização do bairro Itamaraty. Obrigado, presidente Luiz Lacerda. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Télio Júnior. Também para discutir os requerimentos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Luiz Lacerda. Recentemente, nós aprovamos uma moção de apelo que foi encaminhada ao Ministério para o ministro do Desenvolvimento, ao Canuto e o Paulo Guedes, pedindo o quê? Justamente a liberação do recurso para que os construtores, as construtoras, pudessem implementar e empreender a cidade de Anápolis. E nós tivemos um resultado positivo, que foi justamente a liberação de 2 bilhões e 200 milhões para o estado de Goiás. Agora, o que acontece? Esse recurso, ele tem data certa para acabar. É no estado de Goiás inteiro, as pessoas estão implementando o projeto. Então, nós não podemos ter aqui na cidade de Anápolis uma dificuldade de avançar na questão burocrática da aprovação dos projetos, porque quem alcançar a aprovação do projeto primeiro é que consegue ter acesso a esse recurso. E aí os construtores de Anápolis podem ser prejudicados, porque está tendo o quê? Conflitando justamente com a lei da regularização, está tendo um congestionamento, muitas pessoas estão buscando sim regularizar suas habitações, seus comércios, mas está conflitando com o quê? Com os construtores que precisam aprovar de forma séria esses projetos, porque senão eles podem perder o recurso. Nós estamos encaminhando para o secretário Jackson, para ele dar uma atenção para nós, isso é pedido dos construtores e pedido também da população que precisa de ver o projeto aprovado. É um pedido para o quê? Para ele ter um atendimento exclusivo, porque hoje, infelizmente, alguns construtores ainda usam rápido. E lá não tem uma preferência. E não tem o quê? Um analista, não tem fiscais à disposição para atender especificamente os construtores. Nós estamos pedindo a atenção do nosso secretário de Meio Ambiente e Habitação, Jackson, para que ele providencie isso. Porque essa foi a promessa de que não atrasaria o processo e não teria uma burocracia entravando o processo. Então, os construtores todos estão reclamando e pedindo essa atenção do executivo, que falou que os processos, que garantiu que os processos não seriam demorados e estariam sendo atendidos nos prazos. Obrigado, presidente. Eu vou à palavra. Obrigado, Teles. Obrigado, Jean, e peço o apoio dos novos vereadores para essa propositura.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Discutindo. Três minutos, por favor, regimental. Discussão de três requerimentos.
Vereador João da Luz, o senhor está correto, mas mais do que o guichê, vereador Tessa, o senhor tem razão. Nós precisamos pedir ao vereador Jackson Chaves, secretário de Meio Ambiente, que determine ali um grupo maior de analistas. Porque o prazo é até 31 de dezembro, mas nós sabemos que a demanda e o volume de processos que está protocolizando diariamente são muitos. E eu já fui cobrar por várias situações, inclusive questionando que determinados projetos de alguns profissionais andam com maior celeridade e outros não. Então é preciso observar isso e observar a cronologia, né, o protocolo, a data, sem prestigiar A ou B, sem preterir A ou B. Porque às vezes um determinado profissional fica se questionando que de alguns profissionais andam e outros não. Eu creio que isso não acontece, mas é bom que aumente o número de analistas, porque por mais que tenha algum prazo, ainda tem até 31/12, nós sabemos que essa é uma cadeia que aquece o mercado local. Cada vez que se regulariza um imóvel, naturalmente se viabiliza, por exemplo, o financiamento e a comercialização, a transação imobiliária. Então nós pedimos atenção especial, parabéns, João da Luz. Agora eu gostaria também de pedir ao secretário de Obras, poxa, nós sabemos o tanto que foi complicado aí para a administração dar sequência no projeto Corredor de Transporte. Diariamente, vereador Lero, vereador Maurão, nós somos cobrados, sobretudo da Brasil, Brasil Norte. Agora, sinceramente, eu observei ali, vereador Mauro, o jardinagem do canteiro central, gente, é dinheiro público. As gramas tudo deformada, não alinhou, pastor Elias, sabe? Eu tenho fotografias aqui, não pode. O fiscal da obra tem que ir lá e falar, ó, alinha, põe teto, tá pondo em cima de cascalho. Tá pondo a grama em cima de cascalho. Não pode, deformado, desnivelado. Eu tenho aqui as imagens. Então, coitado, não é o prefeito, não, é o secretário. Porque isso aí são detalhes, é o fiscal da obra. E é dinheiro público. O povo já está chateado demais. Os empresários estão contrariados porque a obra, né, trouxe transtorno. Aí chega no final, que é para deixar o trem mais adequado, bota lá uma grama deteriorada, deformada, desalinhada, desnivelada nele. E ainda em cima de cascalho, ou seja, vai morrer, porque tem que pôr terra primeiro aí. Então, assim... Isso eu estou falando aqui, foi empresário, comerciante, que me mandou foto do local. O vereador Léo conhece bem lá, a realidade, pastor Elias, tenho certeza que o Maurão também. Pô, já gastou tanto, a hora de pôr o negócio para ficar mais ou menos, né, encerrar, faz direito. É dinheiro do, né, contribuinte, anapolino, nós precisamos ter cuidado. Os 3 minutos. Especialmente que as lâmpadas de LED começam aí pelo bairro São Lourenço, Bom Sucesso, Freustaque, Tamaraty, Maracanã e Alexandrina. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, na discussão dos requerimentos, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Para corroborar, na verdade, com o questionamento do vereador Jean Carlos, eu e o pastor Elias, nós já estivemos lá, e realmente é um crime, é um pecado a forma que foi feito lá. Do jeito que estava o terreno lá, senhor presidente, vieram com a grama e colocaram por cima, desnivelado, dando altura, a mesa até de 10, 20 centímetros de um lado para o outro. Não, ao invés de vir, fazer uma preparação, fazer um nivelamento, não. Do jeito que estava lá, tacaram a grama e pronto. É dinheiro público, é dinheiro nosso, dinheiro cidadão, dinheiro que todos nós pagamos, vereador Mauro Severiano. Sobre que região, o senhor deve ter visto também lá, os canteiros central, totalmente. Tem que entender o que o vereador Jean Carlos falou, importantíssimo. Eu tenho certeza, o senhor já esteve lá, o senhor está sempre orando também. Eu estive com o pastor Elias lá, quando eles estavam colocando as gramas, do jeito que estava o terreno lá, eles colocaram. Um lado para cima, outro lado para baixo. Como? É dinheiro nosso. Então, é um crime, é um pecado realmente, já que foi feito. Por quê? O que que custava antes de você colocar a grama? Fazer o nivelamento, fazer a coisa bonitinha, arrumadinha, como manda a técnica, como manda o figurino. Não. Vieram e colocaram a empresa, realmente não é culpa do prefeito. Eu tenho que... A gente precisa compreender isso, né, vereador Jean Carlos? Porque, na verdade, ali foi empresa. Eu tenho certeza que no contrato não estava lá desse jeito, não. No contrato deve ter sido para alinhar, nivelar e vir com a colocação da grama para fazer o acabamento final. E não do jeito que estava lá. Onde tinha buraco, colocaram a grama, onde tinha um monte, colocaram a grama, totalmente desnivelado. Então, quero também deixar aqui meu protesto também e cumprimentar o vereador Jean Carlos por esse requerimento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, nas discussões dos requerimentos, vereador Mauro Severiano.
Discutindo, senhor.
O mais grave, vereador Jean. Vereador Jean e Lela Varenga, o mais grave é os pontos de ônibus. Ô, vereador Jean, estou referindo a palavra para Vossa Excelência, vereador Jean. Vereador Jean, o mais grave na Avenida Brasil é os pontos de ônibus. Peguei outro dia o diretor do CMDT e percorri. O ponto de ônibus ali, todos nós sabemos que vai ter grade, de fora a fora. Mas vocês podem observar ali, vereador Wenderson, tem um assento. Se uma mãe com um filho meio rebelde, pequeno, sentar ali, não vai ter grade. Não vai ter grade. A criança vai sair por fora ali, brinca, e vai cair, vê um carro ali, pega ele e joga longe. Preste atenção. Fotografei, pedi o ex-vereador dessa casa, hoje ele é diretor do CDT, percorri o ponto de ônibus, que não está totalmente arrumado. Vai ter grade em volta. Mas embaixo, aonde as pessoas sentam, pode ver ali, percorre o Brasil ali, pastor Edir. É um perigo aquilo ali. Eu não pus a boca no tombrone ainda, porque não foi entregue a obra da Avenida Brasil. Mas nós não podemos deixar de entregar uma obra tão importante daquela com a lambança que, não vou falar que é engenheiro, que eu não sou do ramo, não sou engenheiro, mas eu não posso deixar um ponto de ônibus debaixo do assento, do logradouro de ônibus lá, não tem proteção nenhuma, que criança pode escapulir e pegar por baixo. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Ainda na discussão dos requerimentos, faço minhas palavras do que os nossos nobres pares já disse aqui. E eu fico encabulado, senhor presidente, porque anteontem e ontem, questão dos moradores ali da Brasil Sul, quando me questionaram, eu liguei para o nosso engenheiro Igor, e, por sinal, já disse aqui, falei ontem, agradeço a ele por nos atender, fomos lá com o pessoal do SEASA. Mas, gente, pelo amor de Deus, como disse os colegas aqui na questão da grama, eu e Lélio já andamos por aí tudo, a gente viu isso aqui, a situação é terrível. Agora, igual lá, construíram, se não é nós falar, eu acho que ia ficar as carretas manobrando e passando por cima, quebrando tudo. Primeiro faz para depois desmanchar. E agora estão multando o pessoal que está descendo a Brasil ali, ó, sentido Goiânia para o centro aqui de Anápolis, e não sinalizou, educa o povo para entrar do lado direito, não é multar, não. E já está dando acidente ali, senhor presidente. O engenheiro, o Igor, me mostrou, vai ficar muito bom. Mas, gente, por que deixa acontecer para depois corrigir? Faz para depois desmanchar. Parece que o dinheiro público não tem valor, né? Então é preciso ser revisto, sim. Ontem eu falei e agradeci ao Roberto, que ele entende. Mas se for preciso do Roberto ficar ao redor desse povo, está morto. Mas parece que acha melhor fazer para depois desmanchar. Então tem que cobrar, sim. Tem que cobrar, sim. A população não pode pagar por isso. Já está cansado de sofrer com esta obra da Avenida Brasil. Então, senhor presidente, o que os colegas disseram aqui na questão da grama é real. E também da porcaria que eles fizeram lá em cima, lá, de fazer e desmanchar, agora estão fazendo e desmanchando. Tomara que se termine um dia. Não é verdade? Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Os requerimentos estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Passo a palavra agora, pela ordem do dia, pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, pela ordem do dia, eu quero dizer... A vereadora Thaís não está no plenário, mas eu recebi um convite da prefeitura, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, pastor Elias. A prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Saúde, tem a satisfação de convidá-lo para participar da inauguração do centro cirúrgico e ampliação do centro de zoonose e bem-estar animal. E eu quero dizer para a vereadora Thaís, alguém deve falar para ela, parabenizá-la também. Teve um avanço muito grande depois que a vereadora Thaís teve assento nessa Casa de Leis sobre as proteções dos animais. Então, parabéns, Thaís. Se hoje o centro cirúrgico do centro de zoonose vai ser inaugurado, você tem o seu dedo ali por esse acontecimento. Prova disso, porque é uma mulher que sempre lutou pelos animais. Então fica aí, estarei lá amanhã, no dia 13 de junho, às quinta-feira, às 17 horas. Parabéns, Thaís, e parabéns o prefeito municipal e o secretário de saúde. Obrigado, isso eu estou falando pela ordem do dia. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do executivo, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui usar essa palavra pela ordem para estar convidando mais uma vez os vereadores, especialmente aqueles que fazem parte da Comissão de Urbanismo, mas também todos os vereadores dessa casa, para dar continuidade aos trabalhos que nós estamos fazendo de fazer uma mudança no plano diretor, mas não com a prerrogativa que nós temos de mudar efetivamente, mas de apresentar ao Executivo as sugestões para alteração, porque existe todo um trâmite para haver alterações no plano diretor. Para se ter uma ideia, presidente e vereadores, nós já apresentamos algumas sugestões relevantes. Por exemplo, hoje, aquele recuo frontal de 5 metros para edificações não residenciais, ele só é permitido a não exigência desse recuo de 5 metros no centro pioneiro, que é o quadradinho ali do centro pioneiro. Nós apresentamos a sugestão para expandir para todo o setor central que não se exija o recuo frontal de 5 metros e também nos bairros onde as quadras já tiverem edificações regularizadas em mais de 70% das edificações, que também não haja essa exigência do recuo frontal de 5 metros. Vereador Teles, é muito importante sua participação lá hoje, 14h30, na Comissão de Urbanismo. Outra alteração que nós estamos sugerindo é porque hoje na edificação você tem que apresentar duas exigências, você tem que atender duas exigências para a questão da permeabilidade, que é deixar 30% da área residencial do lote para a área permeável, mais o posto de recarga. Então nós estamos apresentando a sugestão para ser um ou outro, porque a eficiência e o objetivo é o mesmo. Então que se deixe 30% de área permeável para área permeável ou a construção do posto de recarga, e não as duas exigências. Só para os vereadores terem um exemplo de mudanças profundas que nós estamos sugerindo para que aconteça nessa reformulação do plano diretor. Então eu queria contar com a presença dos vereadores. Quanto mais vereadores, mais sugestões nós podemos apresentar. Tivemos já a contribuição do CREA, CAL, a CIA, Corpo de Bombeiros. Então essas sugestões estão sendo apresentadas e nós queremos entregar esse documento já no início do segundo semestre para o Executivo, para que ele possa fazer esse trabalho dentro do núcleo do plano diretor, com cidade, e devolver o projeto para a Câmara para ser votado. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, eu só quero fazer um chamamento para a greve geral, que vai, dia 14 agora de junho, acontece a greve geral, contra a reforma da Previdência e os cortes na educação. Grande parcela de brasileiros está nessa luta, que é uma luta de todos. Em Anápolis, a concentração será na Praça do Sião, início às 8 horas da manhã. A greve não é partidária. Em Anápolis, quem está à frente da greve são os sindicatos locais. O Sind de Anápolis, o Cifetran, o Simpla, o Sind de Saúde. Não temos vínculos com a greve, mas o Partido dos Trabalhadores sempre apoiou e apoia as reivindicações que estão sendo feitas pela classe trabalhadora, pois entendemos que não podemos perder o direito adquirido com tantas lutas e dificuldades. A classe mais atingida com a reforma da Previdência é a classe trabalhadora e a mais fragilizada. Só para dar um exemplo, o governo eleito do México há 6 meses já abriu mais de 60 faculdades. E aqui no Brasil, o governo tira recursos das universidades públicas. O corte na educação é um grande retrocesso. O Partido dos Trabalhadores é o partido que mais fez pela educação no país e Anápolis não foi diferente. Por isso, apoiamos a greve e convocamos a todos que se sentem prejudicados a unirem forças sexta-feira, dia 14 de junho, às 8 horas, na Praça do Ancião. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado pela concessão, senhor presidente. Eu quero aqui, mais uma vez também,
cumprimentar o vereador Ederson Lopes pela condução dessas reuniões que nós temos feito às quartas-feiras. Tem sido muito válida realmente, né? Quero cumprimentar o senhor, cumprimentar todos nós que estamos aí já algumas semanas reunindo ali, e com certeza essas sugestões estão sendo apresentadas, como Vossa Senhoria mesmo mencionou, são de alta relevância e importância para o município de Anápolis, para a população, onde quem ganha é a população, que às vezes se encontra amarrada no sistema. Essas sugestões, com certeza, eu tenho certeza, será acatada pelo Executivo e trará grandes avanços para a população anapolina. Em segundo, senhor presidente, mais uma vez aqui, convidar a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento para amanhã às 19 horas, audiência pública, por esse tema tão importante. Também aproveitar, senhor prefeito, mais uma vez reforçar o convite ao Executivo, na pessoa do prefeito Roberto Naves. Seria muito importante que estivesse presente aqui, juntamente com o secretário Lucas e toda a diretoria de saúde, porque é um assunto de alta relevância, onde nós estamos tratando aí de uma unidade, tratando do futuro, senhor presidente. Eu vejo Anápolis com a grande perspectiva, de novidades, grande perspectiva de crescimento em todas as áreas. Nós, se Deus quiser, esse ano, ano que vem, nós cresceremos aí no mínimo 15% a 20% aqui em Anápolis. E nós precisamos nos prepararmos, vereador Luiz Lacerda, para quando chegar esse crescimento, nós temos aqui um hospital realmente que possa dar condições para esse hospital anapolino, esse hospital ter autonomia para tratar os nossos pacientes com câncer. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu estava ouvindo algumas falas aqui dos novos vereadores, e eu quero aproveitar esses dois minutos aqui pela liderança do PV e dizer à população anapolina, principalmente aquelas pessoas que acompanham a transmissão pela Rádio Manchester, que essa administração não paga serviço duas vezes, três vezes, nem quatro vezes. Se a empresa que está fazendo a Brasil ali, igual o pastor Elias falou, estiver fazendo alguma coisa errada, e ele mostrou que tem algumas, não é por culpa da administração, não. E tem mais, a administração só paga uma vez. E isso é um ponto que nós precisamos deixar bem claro para a população aqui, que essa administração não paga a obra duas vezes. Eu estive junto com a vereadora Thaís Souza e foi detectado uma obra mal feita lá no Centro Zanose. A empresa teve que ir lá e refazer e não recebeu duas vezes. Então eu fiz questão de retornar aqui à sessão, eu estava no meu gabinete, para poder esclarecer a nossa fala e a fala dos vereadores aqui também, que eu tenho certeza que a fala do vereador é dessa forma que a gente está falando, que essa administração não se paga duas vezes e não tem aditivo ali em relação a essas obras mal feitas. A empresa, principalmente você que é empresário que está ouvindo a sessão, que pretende concorrer à licitação da prefeitura, alguma coisa, aqui você só vai receber uma vez. Então, trata de fazer o serviço bem feito, de acordo com aquilo que está no contrato, de acordo com aquilo que a população da nossa cidade vai ficar satisfeita. E aqui, eu sei que tem muitos vereadores, Paulo de Lima, aqui, sai aí na captura para poder orar e chega aqui usar o microfone e falar sobre aquilo que está mal feito. E eu quero dar os parabéns a esse vereador. Mas também quero dizer a esses vereadores o seguinte, que a administração não se paga duas vezes, só se paga uma vez. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Meu presidente, eu pedi pela ordem fazer uma referência aqui de um ex-vereador, presidente dessa casa de lei, duas vezes presidente. Ser presidente uma vez é difícil, duas mais ainda. Teve seis eleições que ele disputou, foi vereador em cinco mandatos, e uma com problema que eles caçaram. Eu achei que foi injusto ter caçado aquela época, eleição do doutor Aquiles, que hoje foi presente aqui no plenário. Parabéns, doutor Aquiles, estou aqui prestigiando essa sessão, a renovação que tem nessa casa, mas para ter essa casa tem que ter o passado. Não tem uma história sem um passado. É como diz um amigo meu, um homem que não tem barriga não tem história. E que não tem um passado não tem um presente para a gente viver. Parabéns, doutor Arquita, eu vou falar para ele. Estou defendendo os gordinhos que eu faço parte da equipe dos gordos.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Nós já cumprimentamos o ex-vereador, ex-presidente desta casa, doutor Aquiles Mendes Ribeiro. Já falei que a história do Poder Legislativo do município de Anápolis confunde com a história do senhor. O senhor faz parte do Poder Legislativo anapolino. Muito obrigado pela presença. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente também concordo, nosso querido doutor Aquiles fez muito pela cidade de Anápolis e também na saúde, que ele prestou grande serviço a toda a comunidade anapolina. Então, vem prestando serviço, né? Ainda está na atividade e tudo mais. Agora, sobre o homem de barriga e tudo mais, isso aí é meio complicado, eu vou ficar fora disso aí. Presidente, mas sobre a Avenida Brasil, eu passo lá todos os dias eu passo por ali. A obra da Avenida Brasil, pastor Elias, ela está terminando. Vamos esperar ela terminar para a gente saber o que vai ter que modificar, né, Luiz Lacerda? Porque vai ter que modificar muita coisa. Infelizmente, o trânsito também não é igual a engenharia planeja. Então, a gente vai ter que mudar muitas coisas, com certeza. Então, eu acho que ela vai ficar boa, tem os defeitos, tem sim. Agora, pagar duas vezes também, eu não concordo. Eu acho que a prefeitura não faz isso. Mesmo nas outras administrações passadas, e via, o Luiz Lacerda sabe disso, e via muitas críticas, às vezes, até na época do Antônio Gomide e outros prefeitos, João, não paga duas vezes. É complicado pagar duas vezes. Agora, os defeitos estão sendo feitos. Muito defeito da Avenida Brasil deve ser corrigido, com certeza. Agora, os retornos estão sendo feitos. E, com certeza, vai ter grandes retornos suficientemente para o trânsito fluir. Se o trânsito não fluir, vai ter que modificar. Eu passo ali todos os dias, eu vou para o Daia todos os dias, 6 horas da manhã, 6 e meia, o trânsito está complicado. Mas é porque está trabalhando, está fazendo obras. E a Avenida Brasil, a vantagem dela é que não trabalhou tanto o trânsito, porque ela tem os laterais dela, que você desenvolve muito bem o trânsito. Então, graças a Deus, nós temos um trânsito beleza na Avenida Brasil. Muita gente reclama, porque às vezes desce na principal. Mas tem as duas avenidas aos lados, que nos ajuda muito ao trânsito fluir. Então, eu queria deixar aqui mais essa alerta também, que eu tenho certeza que o prefeito Roberto Naves e essa administração, e esse valor também, presidente, ele não tem reajuste. Os 90 milhões, ou 75 milhões, que seja, 74 milhões, ele não tem reajuste. Então, se a empresa fizer a coisa mal feita lá, ela vai pagar com as consequências financeiramente, ter que adaptar novamente e fazer o conserto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, pela liderança do PTB, correligionário, vereador Jean Carlos.
Obrigado, Leandro Ribeiro, presidente dessa casa. Cumprimentar também aqui o ex-vereador presidente Aquiles Mendes Ribeiro também, né? E eu também sou Ribeiro, uns Ribeiro aí tem marcado aí. Parabéns pela trajetória, doutor Aquiles. Mas, ó, falando ainda aí da Avenida Brasil, eu não vi alguém aqui falando que paga duas vezes. Não, não paga, isso nós sabemos. Não devia pagar, era nenhuma vez, pelo mal feito. É isso que nós estamos falando. E eu, não é a questão aí da administração. Felizmente é uma dificuldade real que existe nas empreitadas de qualquer obra. Tem que ficar de cima mesmo, e eu estou cobrando aqui, é dos fiscal de obra. Porque o fiscal de obra dessa obra da Câmara tinha que ter parado os equipes no curso. Não parou. Então nós estamos mostrando alguns, e frequentemente nós vemos a essa tribuna, para tentar evitar. E, de fato, eu concordo, Paulo, muitas situações posteriores vão ter que ser ajustadas, vereador Lélio. Nem tudo que é projetado numa cidade, na outra dá certo. Porque esse projeto, ele teve como base, um projeto base do Ministério da Cidade, na época que foi aprovado na gestão anterior. De fato, para a administração atual, ficou complicada. Porque ela pegou um negócio andando e se parar, por exemplo, paralisar e tiver que alterar, vai parar a obra. Então ninguém suporta mais, tem que terminar. Até porque esses pontos de ônibus central, lá no Acre, salvo engano, em Rio Branco, foi determinada a retirada por uma ação popular. E eu não entrei aqui ainda para não atrapalhar a execução da obra. Porque no momento oportuno, se nós entendemos que está colocando em risco a comunidade, nós também não vamos furtar, não. Agora, nós queremos que a obra termine, mas também termine com qualidade. Foi por isso que nós aprontamos
para que o fiscal verifique. Vai ser pago, a administração está pagando. Então, faça corretamente. E Vossa Excelência, pastor Elisa, lembrou bem, na entrada do SEASA, realmente fizeram um negócio aqui que não passa nem caminhonete direito. E aí vai danificando. É pagar uma coisa que está estragando. Então, tem que ser revisto. E outra coisa que eu queria lembrar, tem mais um minuto, três minutos, é a questão do hospital de urgência. Nós precisamos lutar com a parte dos deputados, a assinatura do contrato, os leitos de UTI, velho. Todo dia tem 10, 11 déficits de UTI na cidade. Não é culpa do município, porque a alta complexidade exige aí os repassos, recursos do governo estadual e federal. Precisamos cobrar, para não demorar 5 meses, como foi o caso da Santa Casa, a questão da ampliação do hospital de urgência, que foi disponibilizado, mas precisa de contratar para que seja disponibilizado o uso na regulação, porque todo dia nós temos aqui pessoas sofrendo com a falta de UTI. Então nós precisamos, cadê os deputados? Vamos cobrar do governo estadual, vereador Lélio, para que seja disponibilizado mais UTIs na cidade de Anápolis, porque o povo está sofrendo demais com essa dificuldade. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o pastor Elias, Luzimar Silva e Lélio Alvarenga inscrito. Com a palavra, vereador pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Bem lembrado aqui pelo colega, o vereador Jean Carlos, eu não disse na questão que a prefeitura está pagando duas vezes, até porque não deve e não pode, né? Só estou questionando, é questão que o pessoal estão descendo e agora estão sendo multados com a lambança que fizeram na Avenida Brasil, mas vai ser refeito. Senhor presidente, eu quero comunicar a todos os moradores ali do Daia, também do Jardim Esperança, Cidade Industrial, Daiana, dali também, dos outros bairros adjacentes. Em uma conversa que eu tive com o nosso doutor Ernei e com o doutor Carlos Rácio Mendes, eu perguntei a eles uma vez se o prefeito concordasse, se eles fizessem, quem sabe como fizeram no Parque Iracema, eles montar o local de uma unidade de base de saúde, se o prefeito entraria com a parceria. E ontem foi conversado e o prefeito concordou, nós vamos ter uma unidade básica de saúde lá no Jardim Esperança, no prédio cedido pela Igreja Bethesda, pastor Nivaldo, e a Univangélica montará toda a estrutura e a prefeitura entrará com os trabalhadores. Parabéns ao prefeito, parabéns à Univangélica e à população do Jardim Esperança, Munir Calixto, que vai para lá também ser atendido, do Daiana, de todos os bairros adjacentes ali. Parabéns à Univangélica pela parceria que está fazendo e vai continuar fazendo com a prefeitura na área da saúde. Portanto, é um pedido que eu fiz ao doutor Ernei, ao Carlos Mendes, e agora o prefeito ontem concordou e eles vão montar lá a estrutura no prédio cedido pela Igreja Bethesda. E aí vai ser muito bom, a população vai ser atendida assim, como está sendo atendida lá no Parque Iracema. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias. Também nas comunicações, concedo a palavra ao vereador Luzimar.
Obrigado, presidente, em exercício. Quero comunicar a todos, convidar os nobres colegas, que domingo acontece ali no clube da CO2, Rancho CO2, ali no Recanto do Sol, uma festa beneficente ali, com várias atrações, piscina liberadas, ingresso a apenas R$20. Esse dinheiro arrecadado é para um tratamento de câncer da dona Hilda e também do garotinho Davi. Então, uma festa ali organizada, quero até parabenizar, né, o Fabrício, o Diego, o Garrafa, o Guinho do Supermercado Costa e o Ronaldo, que estão organizando um grande evento ali na CO2 para agariar dinheiro, para estar dando condições, tratamento do câncer aí da dona Hilda e também do garotinho Davi. Vai ter várias atrações por ali. Show com Porsche Samba, Sunara Veloso, Gil Carvalho, Guilherme Viola e Marcelo Veloso. Então, todo esse pessoal enganjado nessa festa que acontece domingo, durante todo o dia. Então, mesmo você que não puder estar participando, mas que dê a sua contribuição, que compre o seu ingresso para estar ajudando aí essas pessoas nesse tratamento do câncer e estar precisando fazer aí cirurgia, comprar remédio. Então, pessoas que puderam nos ajudar, e convido os vereadores para estar participando dessa festividade, e também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e também aí pela Rádio Manchester, que está nos ouvindo, e vamos ajudar, né, fazer o bem sem olhar a quem, isso é muito importante. Então deixo aqui o convite para os nobres colegas, domingo ali na Senhora 2, essa grande festa, um lugar bastante aconchegante, com bastante comidas, praça de alimentação no local. Então, todos aí convidados para o próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Ainda nas comunicações, palavra com o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente, em exercício, vereador Luiz Lacerda. Também quero deixar meus cumprimentos aqui ao doutor Aquiles Mendes, ex-presidente dessa casa, médico que tem feito um grande trabalho aqui, tem dedicado a sua vida em ajudar as pessoas, de forma especial as pessoas carentes. Cumprimento o senhor por tudo que o senhor tem feito pela nossa cidade, doutor Aquiles. Senhor presidente, o vereador Jean Carlos levantou aqui questão a respeito das UTIs. No dia da assinatura do contrato da Santa Casa, lá no Palácio das Esmeraldas, eu estava presente. E uma das minhas sugestões foi exatamente, eu fiz duas sugestões, duas reivindicações, na verdade, ao senhor governador, quando ele mesmo me concedeu a palavra, né? Uma era a respeito retroativo do contrato da Santa Casa de janeiro até agora, e outra exatamente a respeito das UTIs, a falta de UTIs que nós temos, né? E cobrava dele, e é preciso realmente cobrar, e ele nos prometeu que no novo contrato já estará contemplada a ampliação. Aquela ampliação foi feita e hoje está desativada pela FASA, né? Então eu vejo com bons olhos, com boa expectativa, espero que realmente possamos celebrar esse contrato com a nova OAS, que venha uma OAS que seja responsável, que mantenha a mesma qualificação que existe lá hoje, com profissionais competentes, que não venha colocar e que encher o hospital de urgência também, com residentes, etc. Que realmente sejam especialistas. Eu pedi uma lista, estou aguardando essa lista chegar, para quando vier essa nova OAS, que ela realmente seja, manter o mesmo padrão de qualidade e de excelência que nós temos. Pena que é pequeno o serviço. Podemos ampliar mais, porque necessitamos da ampliação, necessitamos de mais leitos UTIs, e realmente, para que possa toda a comunidade que necessita daquele atendimento ser atendida ali. Então, quero aqui deixar ao vereador Jean Carlos, né, essa cobrança que eu fiz diretamente no dia dessa reunião com o governador, pessoalmente, falando na assinatura do contrato da Santa Casa, e essa expectativa, e que essa casa realmente possa, juntamente com os deputados que representam Anápolis, cobrar agilidade da assinatura desse novo contrato para o hospital de urgência poder levar o seu serviço. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a vossa excelência.
Sem mais inscritos para uso da palavra e também sem mais assuntos a serem tratados, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã em horário regimental. Um bom dia a todos. Não, segunda-feira que vem a próxima sessão. Amanhã é quinta-feira, estou enganado aqui. Então convoco outra para a próxima segunda-feira, dia 17. Boa tarde a todos.